Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu tinha dito aqui há um tempo atrás que o fogo amigo, ele não acontece só no grupo de situação. E olha que quando eu falei isso, ainda era fogo amigo no grupo de situação. Não tinha se tornado ainda rompimento político. E de fato, isso tende a se concretizar durante a eleição desse ano. O fogo amigo, ele não é só na oposição, na situação. Não é só o grupo do prefeito Edson Vieira que tem os seus problemas. Na verdade, o grupo Taboquinha está tão rachado ou muito mais rachado que o grupo de situação. Falo isso porque o grupo vai sair com duas candidaturas a deputado estadual e está muito claro que os candidatos Toninho do Pará e Ernesto Maia não vão se entender durante essa eleição. Historicamente, em Santa Cruz, já foi confirmado que essa história de dois palanques durante uma eleição estadual não funciona. Em todos os exemplos que nós tivemos, quando houveram divisão de grupos, divisão de palanque, isso aconteceu há 4 anos atrás, quando o mesmo grupo tinha a candidatura de Diogo Moraes e a candidatura de Cecílio Galvão. E aconteceu em outros momentos, quando houveram as candidaturas de José Augusto Maia e Edson Vieira no mesmo grupo para deputado estadual. Nenhuma dessas experiências funcionou e terminou com um rompimento político. Agora não vai ser diferente. O ex-prefeito Toninho do Pará deu entrevista aqui na Rádio Polo e depois rebateu essa mesma entrevista participando do programa da oposição no sábado. Inclusive, atribuiu ao Ernesto Maia a manipulação da imprensa e das notícias em seu desfavor. O ex-prefeito Toninho já tem, inclusive, essa característica de afirmar e depois tentar voltar atrás do que disse. Isso aconteceu em entrevistas concedidas a outros radialistas, em outras emissoras de rádio, e quem não lembra desses fatos, onde o ex-prefeito depois voltava atrás e dizia que não era exatamente aquilo que tinha falado. Nesse caso, a afirmação foi de que, durante as negociações para a construção de um hospital, a conquista para Santa Cruz, a cidade acabou perdendo isso por conta das desavenças que haviam entre Eduardo Campos e José Augusto Maia. Claro que a entrevista de Toninho do Pará teve outros pontos em toda a entrevista. A entrevista foi entrevista de uma hora. Mas existe aqueles que chamam mais atenção. E para a imprensa, é papel da imprensa dar destaque àquilo que para a população é algo novo. E essa informação, apesar de se referir a algo do passado, é nova para a população. O Toninho do Pará afirmou no programa da oposição que não teria feito esse comentário, mas evidentemente que há a gravação da entrevista. E como eu disse, já é natural, é comum por parte de Toninho, depois que fala, dizer que não falou. O que chamou a atenção foi a atribuição dele, dizer que isso é coisa do Ernesto Maia. Essa atribuição é o primeiro choque político que há partindo de Toninho do Pará em relação a Ernesto. Porque de Ernesto para Toninho já aconteceu algumas semanas atrás. Ernesto Maia disse numa entrevista que vai mostrar nas ruas que é melhor do que Toninho do Pará. Isso, evidentemente, é um confronto político e é uma situação de racha. Como eu disse, na maioria dos casos, o eleitor é que permanece fiel aos grupos. Na esfera política, isso não acontece. Nessa eleição, o choque político vai acontecer. Agora, quem ganha e quem perde, quem se mantém ou sai desse grupo, isso a gente só vai saber no percurso. Porque está se falando, claro, de dois políticos de história, de carreira, e que até então têm sido fiéis às suas bases. Nem Ernesto nem Toninho mudaram de grupo até hoje. Os dois se mantiveram onde estiveram durante todo o tempo e nunca provocaram mudança. Agora, evidentemente, que o choque vai ser grande. O espaço é muito pequeno para os dois. E nós vamos saber durante essa eleição o final de mais essa novela no Grupo Taboquinha.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:10, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. É ótimo dia para todos, porque hoje a gente precisa. Hoje tem jogo da Copa, hoje tem jogo do Brasil. Terceira partida do Brasil, enfrentando agora a seleção de Camarões. E evidentemente que o pensamento tem que ser positivo, não é isso, Romerick? Até inclusive quando eu faço isso, geralmente eu consigo trazer boa sorte. Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jovens. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só porque tomou banho de sal grosso, a Costa Rica ganhou sexta, tá vendo? Aí tá toda aí,
claro, né? Que... torcedor da Costa Rica, levando a Costa Rica a... das mais altas conquistas de sua história.
Segunda classificação.
Eu estive lá, oi?
Segunda classificação pois da é. Costa Rica na história de um time da América Central.
E pra cima da Itália.
E no grupo da morte, né?
Pois é.
Mas tá aí, bom dia a todos os ouvintes.
Mas hoje eu tô torcendo pelo Brasil.
1-0, né?
Hã?
Botou 1-0.
Não, o importante é a vitória. O placar tem que ser realista.
Tá bom, bora lá.
8:10, olha, deixa eu trazer uma matéria agora exclusiva. É produzida pelo nosso companheiro Júnior Albuquerque, com o candidato a governo do estado, Paulo Câmara. Detalhe é o seguinte, o Paulo Câmara esteve esse final de semana aqui na cidade de Vertentes e conseguiu direcionar para sua base de apoio políticos do PTB. Vamos ouvir a matéria.
Falando aqui com o candidato a governador pelo estado de Pernambuco, alguns políticos do PSB aderiram à candidatura do adversário. Fosse o senhor ainda, vai procurar esses políticos para tentar trazer eles para a frente popular?
Veja, nós temos um momento de definição eleitoral. Vivemos num estado democrático de direito. As pessoas têm a clara convicção de defender o lado que acham mais importante. O que nós temos conseguido fazer é unir Pernambuco. Nós temos muitos apoios, temos a maior frente política já constituída em torno de um pré-candidato. Muitos prefeitos, muitas lideranças políticas estão nos apoiando. E a gente tem a plena convicção que a gente fez uma ampla aliança política, com muita gente nos apoiando. Respeitamos os adversários, respeitamos as ideias das pessoas, mas fica muito claro que para continuar esse caminho que Eduardo iniciou, nosso nome é o que representa esse avanço, essa continuidade. E vamos mostrar isso durante a campanha eleitoral. Ontem tive a satisfação de estar em Machados, receber um apoio do prefeito de Machados, que pertence ao PT. E vamos continuar caminhando assim. Os apoios, as pessoas querem unir Pernambuco, não apenas em torno da nossa candidatura, mas também em torno do projeto de eleger Eduardo Campos presidente.
Com relação à questão do PDT, como é que está?
PDT, tivemos uma reunião com o presidente nacional do PDT, o presidente Lupe, colocamos nossas questões que achamos importantes mostrar para ele, que a ampla maioria do PDT de Pernambuco quer nos apoiar. É um partido que nos apoia desde 1986, com o doutor Arraes. Então a gente tem ainda a convicção de que possa haver, por parte da direção nacional do PDT, o entendimento de nos apoiar. Porque o PDT de Pernambuco quer nos apoiar, porque sabe que nós representamos o melhor, a continuidade, o que é de bom para Pernambuco.
Vamos lá. Para finalizar, com relação às pesquisas eleitorais, em que momento o senhor acha que vai acompanhar e ultrapassar seu adversário da campanha?
A campanha eleitoral vai começar agora, no mês de julho. A partir do mês de julho nós vamos ficar conhecidos. Nós hoje somos muitos desconhecidos no estado. Mais de 70% da população não me conhece. Vamos ter essa oportunidade durante a campanha eleitoral, que começa agora no dia 6 de julho, de nos apresentar, de sermos conhecidos em todo o estado. E por isso as pesquisas vão melhorar os índices. Isso é normal. Eduardo Campos começou a campanha eleitoral de 2006 com 4%. Geraldo Júlio começou com 5%. Nós temos plena condição, plena consciência de que já no mês de agosto a gente vai liderar as pesquisas e vamos ter uma grande vitória em outubro, uma vitória que o povo de Pernambuco quer, que é a continuidade do governo de Eduardo e os avanços que a gente tem total condição de fazer.
Oito horas e 13 minutos, e tá aí, né, uma afirmação importante também do Paulo Câmara, que espera liderar as pesquisas em agosto, né? Talvez seja cedo demais o prazo do candidato, não é isso, Romenick?
Muito em cima, né? Para quem tá muito atrás, junho, julho, agosto, 2 meses ultrapassar o Armando Monteiro, né? Também com 2 meses de antecipação para as eleições, né? Então, ele colocou aí um meio termo, né? Quanto à questão dos partidos, que foi a primeira coisa abordada pelo companheiro Júnior Albuquerque, né? Ele abordou a questão da democracia e tudo mais, só que para quem está atrás, vem sendo meio que uma bala trocada, né? Ele conseguiu grandes números de prefeitos do PTB, grandes números de prefeitos do PT, em compensação geralmente quando esses prefeitos iam para a base de Paulo Câmara, né, para a coligação de Paulo Câmara, o adversário, em contrapartida, que antes apoiava o PSB e Eduardo Campos, começaram a tomar rumo contrário. Um exemplo aqui em Jataúba, com Mamão, né, que é PSB, né? Exemplo de muitos outros locais que aderiram ao Armando Monteiro. E o Armando Monteiro teve essa preocupação. Nos últimos 15 dias, o Armando Monteiro mostrou mais prefeitos que eram da base do governo Eduardo Campos do que o Paulo Câmara vinha mostrando. O Paulo Câmara começou com uma dianteira de prefeitos mudando de lado e depois o Armando foi dando o troco. Eu acho que o jogo foi quase empate. Nessa situação aí, o jogo foi quase empate. Outro ponto na entrevista que eu gostaria de destacar, dessa boa entrevista que o Paulo Câmara deu ao Júnior Albuquerque, é a questão quando ele se compara com o Geraldo Júlio. Eu sempre abordo aqui que a situação do Paulo Câmara hoje é muito diferente da que Geraldo Júlio teve, né? Geraldo Júlio tinha uma base aliada muito grande. O próprio Armando estava apoiando Geraldo Júlio no Recife. A gente não pode comparar uma eleição no Recife, não é nem na região metropolitana como um todo, na cidade do Recife, com a eleição no estado de Pernambuco. O próprio Armando estava apoiando Geraldo Júlio, né? E o PT estava completamente rachado. O PT estava batendo cabeça. Tirou um prefeito, né? Tirou um prefeito do seu processo natural de reeleição para colocar dois nomes, que eram Humberto Costa e o João Paulo, fazendo um grande racha no Recife. E o João da Costa não trabalhou a máquina pública, a prefeitura, né? Como muita gente sabe, que isso é errado, mas muita gente sabe que acontece no processo de sucessão para o Humberto Costa. E aí tem uma situação difícil. Falar que o governo de João da Costa foi ruim, né? É quase o mesmo caso que era aqui com José Augusto e o Toninho do Pará, né? E aí foi uma situação muito complicada do PT, o PT todo rachado, sem muitos apoios, né? Sem muitos apoios, não tinha apoio dentro de casa, ia ter fora, né? O Armando naquela época foi o primeiro a anunciar rompimento com o governo de João da Costa. Agora, por ironia do destino, o PT está todo unido, né? Poucas tendências do PT, que são de poucas expressões, estão contra Armando Monteiro, mas o João da Costa está dando todo o suporte na campanha, um dos principais coordenadores da campanha do Armando Monteiro na região metropolitana, né? A Tereza Leitão conseguiu unir, e aí a gente vê que é uma situação diferente. O Armando Monteiro está na frente hoje nas pesquisas, mas de uma forma de consolidação, consolidada. E aí, não é fácil, não é impossível, mas não é fácil o Paulo Câmara tomar essa dianteira hoje. O Paulo Câmara vai ter que correr e muito atrás para ultrapassar o Armando Monteiro, porque, como eu sempre digo, não há eleição de segundo turno em Pernambuco. A eleição é testa a testa, né? A eleição é palmo a palmo. O Paulo Câmara tem que ultrapassar o Armando Monteiro para vencê-las, porque só encostar não tem segundo turno. Pernambuco, repetindo, não tem segundo turno. É uma eleição complicada, né? Tanto que a gente vê aí nos últimos dias disputa por partido. Hoje o Paulo Câmara, se guia eleitoral resolver, o Paulo Câmara tem uma boa situação, porque tem o dobro, hoje teria aproximadamente o dobro do tempo eleitoral do Armando Monteiro. Mas mesmo assim, o número do Armando Monteiro também não é tão ruim. Se a gente for comparar ao de Eduardo a nível de presidente da República, né, da disputa eleitoral, que Eduardo tem em torno de 2 minutos, no máximo 2 minutos, 2 minutos e meio, o Armando Monteiro tem em torno de 7, por aí, 7, 8. Já dá para se fazer uma boa propaganda eleitoral. Lógico que levando um banho na propaganda eleitoral do Paulo Câmara. Mas vamos esperar. Ele pediu agosto, né? Só que as previsões anteriormente era maior. E o Geraldo Júlio, nesse período, já estava bem encostadinho no João Paulo. E no, se ele quer comparar a eleição do Recife com a eleição estadual, nesse período o Geraldo Júlio já estava bem encostando, hein? Não estava tão atrás, não. Não estava tão atrás assim, não. Até porque, outro ponto, Ney, o João Paulo e, o Humberto Costa não passava da casa dos 35, 36, viu? não chegou a ultrapassar os 40%. Era 35, 36. O Armando já ultrapassou e muito essa casa dos 40, encostando já nos 50. É complicado, muito complicado.
8 horas e 20 minutos para complemento de informações, né? A adesão que aconteceu lá em Vertentes foi do doutor Ivaldo Figueroa, do PTB de Pernambuco. Em passagem, está no blog PE+, do companheiro Paulo Pereira, a informação. Em passagem pelo município de Vertentes, o candidato ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara, recebeu apoio de diversas lideranças. A presença do socialista no município movimentou a política local e parece ter feito o candidato sair no lucro, com a provável adesão de mais uma importante liderança PTBista. Em seu sítio, Dr. Ivaldo Figueroa, do PTB, principal liderança oposicionista em Vertentes, que naturalmente já havia manifestado interesse na candidatura de Armando Monteiro, recebeu a comitiva de Paulo Câmara. Inclusive, nessa comitiva estavam o deputado estadual Diogo Moraes e o prefeito Edson Vieira. Além da belíssima vista do local, um sítio que fica localizado no distrito de Conceição, em cima da serra, já nas terras do município de Itaquaritinga do Norte, os presentes cumprimentaram Paulo Câmara, Raul Henrique também esteve no local e Fernando Bezerra Coelho. O encontro foi uma nítida articulação do deputado Diogo Moraes, que é apoiado pelo grupo de Ivaldo em Vertentes. A recepção para o candidato do PSB contou com a presença da vereadora Poliana, do DEM, e do candidato a vice-prefeito nas últimas eleições municipais, Paulo de Lu, também do DEM, que junto com o doutor Ivaldo receberam também o prefeito Evilásio, de Itaquaritinga do Norte, além de secretários municipais da cidade, como eu disse, o prefeito Edson Vieira e também alguns vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe que estiveram lá no local. Ontem eu conversei com o deputado Diogo Moraes no São João aqui de Santa Cruz e ele estava amplamente satisfeito com essa articulação e o resultado que teve, né? Trazendo esses PTBistas para o grupo do PSB, o grupo do socialista. Disse, inclusive, que soube que Armando Monteiro ficou enfurecido com as adesões, mas as lideranças divertentes do doutor Ivaldo, ele teria um compromisso maior com o Diogo e com o Mendonça Filho para deputado federal. Agora, em relação à questão do governo do estado, o doutor Ivaldo disse que não teria tanta obrigação no apoio ao Armando e aí direcionou-se a Paulo Câmara. Paulo Câmara fica na cidade de Vertentes com os dois grupos políticos. Ele passa a ter lá adesão das duas alas do município.
E o Diogo estava precisando? O Diogo estava precisando de uma adesão dessa aqui na região, né? Porque se você for analisar, Diogo saiu do grupo de Roberto Asfora e foi para o de Dr. Edson Brego. Quem apoia lá o Eduardo Campos é o Paulo Câmara e o Eduardo Campos é o Roberto Asfora, né? O grupo que, ou seja, perdeu um lado que estaria apoiando. Em Jataúba, o apoio de Diogo é Mamão aderiu ao Armando Monteiro. Em Taquaritinga, uma parte do grupo aderiu ao Armando Monteiro. Ou seja, Diogo vinha tendo mais prejuízos nessa questão de relação a apoio a Paulo Câmara do que adesões. Então ele estava precisando, na nossa região, conseguir um apoio, né, para tentar suprir essas percas que teve aqui na região agreste. Se a gente for contabilizar, né, Jataúba um lado completo, Taquaritinga uma parte, né, e Brejo da Madre de Deus, ele fez o caminho contrário. O grupo que hoje apoia Paulo Câmara, ele está adversário, o Diogo está adversário. Lá, o grupo que está o apoiando, que é o de Dr. Edson, aliás, parte do grupo, né? Não é todo o grupo assim, apoia Armando Monteiro, né? A boa parte do grupo apoia Armando Monteiro. E aí, com essa adesão em Vertentes, foi do Diogo realmente comemorar, né? Tinha que comemorar e muito mesmo.
8 horas e 23 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a segunda parte do Rádio Debate, em instantes, direto do Rota do Mar Complexo. Olha, você que foi os outros dias, né? Porque todo dia, na hora do debate, né? Na segunda parte do Rádio Debate, fica cheio de gente lá no complexo. É bacana isso, porque as pessoas estão já se acostumando a acompanhar o programa de perto e conhecer lá os debatedores, as figuras que fazem parte do dia a dia aqui da Rádio Polo. Então, a partir das 9, direto do Complex, ao vivo, no estúdio 3 da emissora, nós vamos estar acompanhando, evidentemente, transmitindo toda a programação até o momento do Jogo do Brasil, que acontece à tarde. Então, as pessoas já podem se dirigir lá para o Complex, o Silvio José está lá e daqui a pouco teremos já essa transmissão sendo feita em definitivo, direto do estacionamento. 8h24.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, nós vamos agora ao Recife, na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Inaldo, está sacramentada, só falta agora o anúncio da questão do PDT, do apoio à candidatura de Armando Monteiro. Agora fica aquela questão, né? Como vai ser, qual vai ser a reação do prefeito Zé Queiroz e a forma como o partido agiu com ele? Foi correta?
Olha, Ney, eu não sei se caberia nesse momento esse juízo de valor, sabe? Se foi correto ou se não foi correto. Até porque o José Queiroz preside o PDT em Pernambuco há 19 anos e o partido continua sendo cartorial. Quer dizer, não tem um diretório constituído, não tem uma executiva nacional, estadual constituída. E aí você sabe, quando os partidos são provisórios, como é o caso do PDT e de quase todos os outros também, esses partidos em período eleitoral são submetidos a verdadeiros leilões para ver quem dá mais e tal. Então o PTB ofereceu ao PDT de José Queiroz a vaga de vice, e mesmo a maioria do partido sendo a favor de uma aliança com o PSB, né, para apoiar o Paulo Câmara, mas o presidente nacional, o Carlos Juque, depois de examinar as pesquisas, conferir hoje o favoritismo do senador Armando Monteiro, se encantou por essa proposta, né? O direito de indicar o vice, etc. E aí, Ney, o Luque, ele fez o seguinte: Matreiro deixou caducar a executiva estadual, que era provisória, comandada por José Queiroz. Essa executiva caducou no último dia 29. Nos jornais de sábado, aqui de Pernambuco, o presidente Carlos Lupe publica o edital de convocação da convenção para o dia 29 em Caruaru, mesmo local e data da convenção do PTB, e ele assina o edital como presidente nacional e presidente regional, porque na medida em que a convenção, aliás, em que a executiva estadual caducou, ele, Lupe, passou a responder também pela secção do partido em Pernambuco. Então veja que jogo pesado. O Queiroz esteve com ele várias vezes, levou um manifesto aqui de Pernambuco assinado por ele, Queiroz, pelo filho Vone, que é deputado federal, o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Shoa, os deputados Pedro Serafim Neto e Botafogo Filho, vários prefeitos e tal, mostrando que essas forças querem a composição com o PSB para apoiar Paulo Câmara, mas não adiantou. O Lupe fará a convenção no próximo domingo, dia 29, muito provavelmente ele estará presente, e aí o partido vai indicar o vice do senador Armando Monteiro, que tudo indica que deverá ser o deputado federal Paulo Rubens Santiago, pelo menos é o preferido pelo senador. Não é ele que vai escolher, naturalmente, que o PDT é quem vai indicar, mas o senador já deu várias demonstrações, entrevistas, etc., que ficaria muito satisfeito se o vice fosse o senador, o deputado Paulo Rubens, que ele, Armando, reputa como sendo um deputado muito bom, muito preparado, tem uma conduta irretocável do ponto de vista ético. Enfim, aí acontecendo isso, Ney, confirmando-se isto que está desenhado, o Queiroz perderá, naturalmente, as condições políticas, eu diria nem mais para permanecer aí na executiva como um membro figurativo. Perderá as condições políticas até mesmo para continuar no partido, embora ele diga que não pretende sair.
Agora, Hinaldo, uma dúvida que eu fiquei aqui, em meio a tudo isso, houve no Estado a queda de braço entre Zé Queiroz e Paulo Rubens Santiago. Paulo Rubens foi o grande articulador, defensor dessa adesão. Mas no partido, né, se houvesse de fato um movimento democrático para tentar identificar no diretório estadual, entre seus membros de todo o Estado, qual seria a inclinação do conjunto?
Ah, em favor de Paulo Câmara, não tem a menor dúvida. O partido tem 12 prefeitos, todos eles são a favor do apoio a Paulo Câmara. Tem 3 deputados estaduais, Guilherme Uchoa, Pedro Serafim Neto e Botafogo Filho, todos 3 são a favor de Paulo Câmara. E tem 2 deputados federais, Vônei Queiroz e Paulo Rubem. Dos dois, um é a favor de Paulo Câmara, que é o Vônei. E sem contar o presidente José Queiroz, que está no comando do partido há 19 anos, e, enfim, é uma pessoa que se confunde muito com a história do PDT em Pernambuco. Se houvesse disputa no voto, não tem a menor dúvida de que Paulo Câmara sairia vencedor. É por isso que eu digo, Ney, como o partido é provisório, aí vira objeto de leilão em período eleitoral. E aí no leilão, meu camarada, essa questão de democracia interna vai para o espaço. Vale aí a vontade do presidente nacional, o Carlos Lupe, que inclusive acha bom que o partido se mantenha dessa forma, porque ele mantém o controle. Qualquer secção estadual que inventar de insubordinar-se contra ele, ele dissolve a provisória, decreta intervenção, nomeia outro da sua confiança e a vida segue. É assim que tem, infelizmente, tem acontecido para a maioria dos partidos políticos hoje no Brasil.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação, e até agora você tem errado todos os placares, né, que você palpitou aqui pra gente. Isso, vou lhe dar mais uma oportunidade. Até agora sua dívida está em R$20, é R$10 cada jogo.
Nem por isso eu vou torcer contra o Brasil hoje, viu?
Isso.
Vou botar novamente, vou repetir um placar aí de 2 ou 3-0.
Não, ou 2 ou 3. Aí você vai. Quer dar R$20, eu coloco 2 e 3. O bolão existe mesmo, viu? O bolão existe mesmo. O primeiro, inclusive, o presidente da Câmara de Brejo Largo venceu, né? Aqui na rádio teve algumas vitórias. Mas até agora, o prefeito Edson Vieira, por exemplo, errou. Então, 2 a 0, né?
2 a 0.
Tá mantido então, tá certo? Depois eu vou mandar a conta pra você pagar.
Tá bom, fechado.
8:38, um abraço, Sinaldo. Vamos ao intervalo? Não, deixa eu trazer aqui pra Rominick, pra gente falar um pouquinho sobre isso, já que hoje, nessa segunda-feira, o partido deve de fato fazer o anúncio, não é isso, Rominick?
O partido do PDT deve fazer o anúncio hoje ao Armando Monteiro, né? Apesar da convenção ser dia 29, né? E aí, como o próprio Naldo vinha abordando, né? Uma quebra de braço perdida pelo Zé Queiroz, e aí não só o Zé Queiroz, né? Também o Guilherme Uchoa, né? Que a gente de vez em quando esquece que o Guilherme Uchoa é do PDT, né? E preside a Assembleia Legislativa há muitos e muitos e muitos anos, né? E aí, um nome forte no estado de Pernambuco, são 2 nomes fortes, além ainda do Vônei Queiroz, e um homem só, podemos dizer assim, venceu essa quebra de braço do PDT, levando praticamente o PDT. Isso é apenas a questão de confirmação, né? Uma confirmação oficial. Levar o PDT para os braços do Armando Monteiro, que por ironia do destino oficializa de fato mesmo, né, na sua convenção, porque mesmo de boca, enquanto não houver a convenção, muita coisa pode acontecer. Um exemplo disso é o PTB a nível nacional, né, que levou o PTB para os braços de Aécio. Mas a convenção, por ironia do destino, do PDT no estado de Pernambuco, ao lado do Armando Monteiro, em Caruaru, terra de Zé Queiroz, né? Na terra de Zé Queiroz, o PDT irá anunciar o seu partido ao Armando Monteiro. Concordo também com o Hinaldo que será o Paulo Rubens. Foi colocado também a vereadora do Recife, né? Que poderia, que estaria nessa disputa para vice de Armando Monteiro, aproveitando até que no início, quando o Armando Monteiro se lançou pré-candidato a governo do estado, ele sempre abordava que queria, seria bom que estivesse uma mulher em sua chapa, né? Mas aí é uma questão até de jogo de cena, colocar mais um nome, né? Para não abordar que o PDT está indo sozinho, né? Para não abordar que o PDT está indo sozinho para Armando Monteiro e ter apoio de outros nomes, né? Ter o apoio de outros nomes. E aí o que acontece? Uma vereadora do Recife também estaria apoiando e seguindo a decisão do Paulo Rubens e seria um dos nomes cotados para ser a vice de Armando Monteiro. Contudo, é o Paulo Rubens Santiago mesmo que será o vice de Armando Monteiro, né? E aí, Ney, o interessante, né? A gente vai trazer agora dois pontos, viu? Confirmando o nome de Paulo Rubens Santiago na vice de Armando Monteiro, vem à tona agora uma situação, né? O grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe está em maus lençóis. E por que o grupo de oposição em Santa Cruz do Capibaribe está em maus lençóis? Se por um lado colocava que Paulo Câmara era o inimigo do sulanqueiro, por muitos anos a oposição em Santa Cruz do Capibaribe sempre abordou que Paulo Rubens tentou fechar o Moda Center. E aí a gente agora se vê com dois lados, né? Vai pagar com a mesma moeda. O que dizer agora, né? O que dizer agora? Se de um lado tem o Paulo Câmara, que a oposição abordava, que era o inimigo dos sulanqueiros, o que dizer de Paulo Rubens Santiago, que Zé Augusto e tantos outros propagaram que o Paulo Rubens Santiago, ao lado do professor Afrânio, tentaram fechar o Moda Center. Vai ser complicado, não? Vai ser muito complicado essa situação em Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, Márcia Arantes fez uma análise científica aqui e disse que a rejeição, na verdade, é contra o nome Paulo, independente de qual Paulo.
Muito isso. Boa, Márcia.
Segundo Paulo... a análise científica de Márcia Arantes, concluiu já através dos estudos que ela vem fazendo.
Paulo Câmara de um lado, Paulo Rubens do outro.
Independente do Paulo, ela disse complicado. Que o problema está no nome. Se mudar o nome, começa a dar certo. 8:42, nós vamos para o intervalo. Deixa eu já anunciar aqui, logo mais ao meio-dia, no Rota do Mar Complex, né? Estaremos ao vivo transmitindo a programação de lá. Nós vamos ter o deputado federal José Augusto Maia. Vai ser, inclusive, a primeira entrevista de José Augusto após todos esses problemas que ele vem enfrentando, né? Entrevista presencial, em estúdio. É uma hora de duração. Então, logo mais ao meio-dia, lá no estacionamento, presença do deputado federal José Augusto Maia. Vamos para o intervalo.
8:50, de volta com o programa Rádio Debate. É só para desencargo de consciência, né? Nós falamos bem no programa em relação à questão da entrevista do ex-prefeito do Pará, ele que disse depois que não tinha falado aquilo que falou, e nós temos aqui a gravação com a afirmação. Então, eu não vou mais ampliar tanto esse assunto, pelo menos nesse lugar, mas vamos ouvir aquilo que foi dito durante a entrevista pelo ex-prefeito.
Você viu como eu participei disso? E sei que o mestre Vitalino era para ter acontecido em Santa Cruz. Mas por desavença entre Eduardo Campos e Zé Augusto, atrapalhou um que ele hoje tem uma luta.
Mas, quer dizer que o São Pedro era para ser em Santa Cruz?
Eu pensei que eu tinha conversado muito.
Então, a desavença de Zé Augusto, o bom tempo de Campos
atrapalha um pouco, tá certo? E isso, a gente está nos prejudicando uma série de coisas. E aí, o governador, Eduardo Campos, para todo estado, ele é muito bem avaliado. Aqui em Santa Cruz, então. A gente sabe que essa coisa
pagou
e não é
preso pela desavença de Zé
Augusto. A gente é preso
por Eduardo Pérez.
Que tem que separar.
Não foi de boa vingança de Eduardo Pérez.
A gente, pelo menos eu conheço o Antônio Figueira, que é o secretário de saúde do estado. Tive muitas vezes com ele. Tive no palácio várias e várias vezes. Tentando mostrar a necessidade de um grande hospital para a região, mas especialmente para Santa Cruz, que é a cidade de Polo. Mas o meu sonho é ver ele aqui na lateral da PS4. Tá certo, da PS-104, esse hospital poderia ser edificado aqui, tanto antes de Santa Cruz, se ele já está roubo, quanto também depois de Santa Cruz. Eu tenho dito que no meu pensamento seria ali, onde é o chalé da Picanha, onde é aquele menino de Pão de Açúcar para cá, que era o antigo Zé Maurício.
Existe o projeto também
tá tudo
da faculdade, da
UPE, uma extensão da UPE ou até da FPE.
Da UPE, na época era da UPE. E por que não veio? Também foi.
Teve alguma coisa que segurou.
Mas que coisa foi essa?
Aí é o que eu lhe digo. No meu pensamento, o que eu sinto é essas coisas, essa certa desavença entre Eduardo Campos e Augusto, que aí Eduardo Campos.
Então também teve ali.
Empanca pelo lado, Zé Augusto Belouro e é preciso que a gente desempate agora com Armando Monteiro.
8 horas e 52 minutos, tá claro, não é isso, Romanique?
Exatamente. Eu achei o Toninho muito perdido na entrevista. Sinceramente, achei o Toninho muito perdido na entrevista que ele concedeu ao Seu José no Estúdio 1 na última sexta-feira, né? E a fase do deputado federal José Augusto Maia, de fato, não é boa, né? Até o ponto do aliado, né, Toninho do Pará, abordar que obras importantes, a exemplo de um hospital regional, né, e de um campus da UPE, não vim para Santa Cruz do Caparibe, porque palavras de Toninho, a gente escutou aí, viu, para depois dizer que existe dedo de vereador, de candidato nenhum. Que, por um lado, Eduardo empacava, né, e José Augusto empacava do outro lado. E devido a essas desavenças, grandes obras, que eu considero um hospital regional ao nível do Mestre Vitalino e um campus da UPE, grandes obras, não vieram para Santa Cruz, para não dizer para o Piaça, né? Agora, o mais interessante, né? O Toninho abordou que por pirraça, por desavença, né, fez uma crítica tanto ao Eduardo como ao Augusto Maia. E o Toninho acabou... É muito contraditório. Algumas atitudes de Toninho acabam sendo contraditórias. O Toninho, sabendo disso tudo, acabou enfileirando os prefeitos que arrumaram emprego dentro do governo do estado, sabendo dessas desavenças, sabendo que Eduardo empacava de um lado e o José Augusto empacava do outro, e que grandes obras não vinha para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que você já falou tudo que tinha que falar ali naquele editorial. Eu também concordo que o Toninho às vezes fala uma coisa, mas na frente ele se arrepende e tenta justificar o erro falando outras, né? E aí jogar a culpa para a imprensa quando se fala uma coisa e se arrepende, porque foi, ele estava perdidinho na entrevista, né? E aí a gente vê o Silvio tentando conduzir e ele não conseguiu voltar para um raciocínio lógico. E aí depois jogar a culpa para a imprensa, dizer que tem o dedo de alguém influenciando a imprensa no que ele mesmo falou, é muito complicado. Eu não, sinceramente, já em outras vezes o Toninho fez a mesma coisa. Em outra emissora, o Toninho tinha dito uma coisa, o deputado federal José Augusto Maia entrou, falou, o Toninho depois desmentiu ele próprio. No outro dia, o Toninho do Pará desmentiu ele próprio, né? E aí, o interessante é que dessa vez a resposta veio no programa Oposição e Ação, né? Uma das raras participação do Toninho do Pará no programa Oposição em Ação, né? Depois de uma discorda do vereador Carlinhos da Coab, que estava discordando do que o Toninho tinha dito, do que o Diomedes tinha dito, do que o próprio Elinho estava discordando de alguns assuntos dito pelo Toninho do Pará, ele entrou para tentar justificar o que de fato ele tinha dito, e ao mesmo tempo dizendo que não tinha dito aquilo. É muito confuso. Destacar uma fala do vereador Diomedes Brito assim que o Toninho desligou o telefone, que ele disse que quando foi escolhido os dois candidatos, o que ele tinha pedido tanto ao Toninho do Pará como ao Ernesto Maia, que aí completa a questão editorial, foi lealdade. Ele pediu lealdade ao Ernesto Maia e ao Toninho do Pará, para que os mesmos pediu lealdade aos dois para o grupo, para que nenhum dos dois no futuro viesse trair o eleitor Taboquinha da forma, segundo Diomedes, como o Diogo tinha traído. Eu queria destacar essa fala do Diomedes, que eu achei muito interessante, quando ele cobrou a questão da lealdade de Toninho e do vereador Ernesto Maia ao grupo, eu já prevendo essa disputa interna que vai haver entre o Toninho do Pará e o Ernesto Maia nessas eleições de 2014.
Inclusive, eu não ouvi o programa, porque o programa é realmente muito ruim, o da oposição, né? E não tem como você ouvir, sim, normalmente, é complicado. Mas eu soube que os vereadores até voltaram atrás das críticas que estavam fazendo, tal, logo após a entrada do
Toninho. O Carlinho
realmente serviu para isso.
O Carlinho, né, disse que tinha realmente, que o Toninho tinha esclarecido, que não esclareceu nada na minha visão, e que ele apenas tinha, apenas foi a leitura do que Toninho tinha dado a entrevista que estava no blog do Ney Lima, né? Isso foi o que Carlinho abordou e não quis mais entrar na polêmica. O Carlinho não quis continuar na polêmica, mas é assim mesmo. Ô Ney, só uma informação aqui, né, pra gente não ficar errado, né, que o Hinaldo abordou que são 12 prefeitos do PDT e que os 12 estavam apoiando o Armando Monteiro. Só que no início de junho, na plenária 14, que houve no sertão do Araripe, né, o prefeito de Granito, o Antônio 18, ele declarou, ele é do PDT e declarou apoio ao Armando Monteiro. Então, não são os 12, mas sim 11, um grande número. Não, o prefeito do PDT, que o Hinaldo abordou que são 12 prefeitos do PDT que estariam apoiando pelo Câmara. Só que o prefeito de Granito, né, no setor do Araripo, Antônio 18, ele declarou apoio ao Armando Monteiro no início de junho.
8 horas e 58 minutos, Samuel Amorim ligou pra gente, disse que a atitude tomada por Carlos Lupe é muito parecida com o que Zé Queiroz fazia com os diretores municipais. Zé Queiroz acabou colhendo uma ação semelhante ao que ele fez com o Fernando Aragão aqui em Santa Cruz, né? Tirou a presidência do Fernando, o Aragão entregou ao Afrânio Marques. Então, muito, não tem nada de diferente, né, aquele episódio do Fernando com o Afrânio, onde ele tirou o partido do Fernando e ficou nas mãos do Afrânio Marques.
8h59, abraço para o Nilson, está ouvindo a gente, o Ben, né, está ouvindo meu amigo, está ouvindo a gente lá no Sinop. Um grande abraço.
8 horas e 59 minutos, só que a gente já vai puxar a nossa transmissão em definitivo para o estacionamento da Rota do Mar Complex. Se preparando lá a equipe, como eu disse, você pode assistir de perto, acompanhar, conhecer os debatedores. Assim, não vale muito a pena conhecer os debatedores, não. Mas você pode talvez tirar a sua curiosidade, né? Indo lá, ver e tal, enfim. Então, todos lá. Silvio José, bom dia.
Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, né?
Pois é, tudo bom. Diga ao Natal que eu aguardo ansioso o dia que ele vai fazer um jantar só pra mim, né? Lá na Vila do Pará, né?
Isso. Não, pode ser o Natal já tá bem sentado, né? O Natal já tá de sentido. Diga aí. Ei, o Natal, você tá um pouco assim com inveja do mal. Eu quero ver que ela está um assistindo e você fica sozinho lá no corredor mesmo. Ninguém rica, eu sou bom e você, cara. Eu pensei que era um jeito que tem umas características de problema, né? Não é meu estatuto. Não é uma diferença, não é comparado com o meu.
Não, você já percebeu quando chega aí, eu de pessoas alentam, né? Isso é uma realidade.
Eu lembro que você está beijando a Dina Lanarca.
Bem, um abraço. Um abraço, 9 horas e 1 minuto. Agora a gente fica por aqui. Eu vou me limpar até quarta-feira, né? Logo mais a partida entre Brasil e Camarões.
Exatamente, 5-0 Brasil.
Lá no terreno do Rota do Bar Complex. Começa agora a hora do debate. Marcha antes.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, bom dia, agora 9 horas e 2 minutos, 9:02, agora direto aqui no estúdio 3, da Polo FM, aqui direto da Rota do Mar Complex. Direto da Rota do Mar Complex. Tá legal o som? Tá? Bom, a gente chega para debater os assuntos, o que é destaque, foi destaque neste final de semana. A gente começa a debater a partir de agora, aqui direto da Rota do Mar Complex. Comigo é o Zébio. Bom dia, Zébio.
Vamos lá. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Na hora do debate, o programa Rádio Debate.
Muito bem. Bom dia, Leandro Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf. Quero mandar também logo um bom dia especial
para aquele rapaz, que eu não lembro o nome dele.
Muito bom.
É,
muito
fez,
bom,
fez um almoço pra gente lá na Vila do Pará.
Ah, bom almoço.
Toda a família dele.
Pois é.
É que nos recepcionou muito bem. Foi um almoço.
A gente vai dizer quem é, né? Mas um abraço aqui pra Nevinha, esposa do Natália, né?
Manda um abraço pra Natália.
Natália, né? O esposo da Natália, né?
Um abraço pra toda a turma que tava lá no Pará e nos recebeu muito bem.
Na casa daquele rapaz, né?
Na casa daquele rapaz.
Tá bom. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Eusébio, Leone, bom dia, Ari e todos os queridos ouvintes. Principalmente, bom dia hoje ao pessoal da Vila do Pará,
é,
né? O rapaz que fez o almoço lá.
É verdade.
A dona da casa, a dona Nevinha.
Na verdade, ele não fez o almoço, né? Ele manda fazer. Ele não sabe fazer, ele dá um ovo e não sabe.
A dona Nevinha disse, olha, não fico falando muito em mim na rádio, não. Então, um abraço pra senhora de novo, dona
Nevinha. Dona Nevinha,
é. Um abraço, dona Nevinha. Natália, o esposo dela e todo mundo. Hugo e todo mundo lá.
É. Valeu. Natália Arruda, pode escrever, bom dia.
Pode escrever, velho. Agora você comer na casa de um, dá um prejuízo da bexiga. Né? Eu vou falar com o meu bexiga. Pode botar parma que ele come.
Por que eu? Colocar, né?
Por que eu? Você, os que falaram que comeram.
Você foi o chefe.
Quem falou?
Vê como é que tá a barriga do homem hoje.
Antes da minhas palavras aqui, sim, como sempre.
Bom dia,
né?
Bom dia.
É, bom dia. É, o nosso amigo Cícero, lá na fazenda de Juarez, ele está lá, Cícero, com o raio ligado. Cícero, um abraço. O Oscar Quixabeira e toda abraço, a família Quixabeira no Carrapicho. Para você mandar um abraço, tem que ser aos meus. É? Oscar Quixabeira e toda a família Quixabeira. O nosso amigo Coca e Lili, aí na Vila do Pará. E nas barreiras, o nosso amigo Chico Bala e toda a família do Chico Bala lá nas barreiras.
Pois é, Eusébio.
Chico Bala e família, um abraço.
Eu tenho pena de Eusébio. Ninguém mandou um abraço pra ele, né, rapaz? Pode mandar, não paga nada, não. Tá bom? Um abração, Silvio. E vamos pegar pegado hoje, viu?
É, né?
Vamos fazer pegado.
Muito bem.
Tá bom?
A gente vai pro intervalo.
Eu quero antes avisar aqui, dar um aviso. Tem muita gente que pensa que a gente vem aqui pro programa com opiniões fixas ou de alguém que passa para nós nas ruas. Não é isso. O Silvio José é o mediador, diz isso para o povo, sabe, Silvio?
Sim, diga.
E nós chega aqui, é que nós sabe o assunto na hora. Entrega aqui a nós uma folha aqui. Isso eu tenho tudo guardado, porque qualquer coisa eu mostro às pessoas e dizer, tem que ser assim. Que as pessoas que nos ouvem, às vezes, pensam que nós chegamos aqui com a opinião de alguém.
Você já tá tudo prontinho, né?
Já chega aqui, pega na hora. A gente tem que se desenrolar com um comentário bem feito. E por isso que nós somos líder de audiência no horário.
Muito bem, vamos para o intervalo, a gente volta. Ah, Maurício Sobrinho, vovô Mafalda.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, a gente tá de volta aqui direto da Rota do Macomplex, onde hoje, mais uma vez, a galera vai invadir para assistir aí o jogo, né, Brasil e Camarões, a partir das 5 horas da tarde. Mas logo cedo você já vem por aqui, porque você já começa a ver vovó Mafalda, vovó Fogueteira da Polo FM, né, que juntamente com o Jobson, né, que é o palhaço, é picolé. Pois é, então hoje de novo todo mundo aqui na Rota do Mar Complex e nós aqui também. Tem uma matéria aqui, deixa eu ver, com relação, a gente tava em off aqui, né, um abraço pra off, não é isso, Natália Ruda? Em off.
Que eu tô mandando essa abraço. Eu sou muito mole. Antes de você ler aí a matéria, mandar um abração pra Luizinho do Armazém. Luizinho do seu bebê, que com todos os jogadores de dominó estão lá com o rádio ligado, sintonizado no Polo Debate.
É, né? Muito bem, Rádio Debate, diga, José.
E aí, aproveitar também, mandar um abraço pra dona Dodória, Vanderlei,
sim,
ali do Sítio Cumbuca, ali perto de...
Olha, se não fosse eu, não tinha se lembrado.
Estado de Cacimba de Baixo, o pessoal...
Presta atenção, dona Dodó, rapaz.
A prefeitura está organizando a estrada lá e o pessoal pediu para lembrar ali da parte que vai para o Pará, né, do sítio Cumbuca ali, para também dar uma melhorada na estrada.
Ali está ruim demais, viu?
Tá
ruim,
peço. Aí começaram a melhorar a estrada e pedem que também dê uma entradinha lá para...
Pois é, está até a gamelinha, né? Até a gamelinha foi feita, tá faltando o restante aí. Bom, é que as matérias que já começam a sair na imprensa internacional com relação à Copa do Mundo já é mostrando o outro lado, né? O inverso do que se pregava, o caos, né? Que foi realmente feito uma coisa séria. Por exemplo, o Le Monde, né? O Le Monde já chama a Copa de milagre brasileiro. Faz uma certa ironia, mas diz o seguinte: o jornal francês se rende à mudança de humor da mídia internacional sobre a Copa do Brasil. Sob o título, a improvisação à brasileira se revela à altura do torneio. A publicação lembra a falta do hino da Marseillaise, né, que foi, não foi exatamente o governo, aí foi erro da FIFA, que é responsabilidade da FIFA, da execução dentro do estádio, tem nada a ver exatamente com a organização da Copa no Brasil. Na estreia...
Lembrando que em 86 também, em vez de tocar o hino nacional, tocaram o hino da bandeira pro Brasil.
É, também, né?
É.
Aí diz aqui o seguinte: o Brasil organiza o Mundial à sua maneira, aí diz, desordenado e simpático, despreocupado e acolhedor. Quer dizer, ainda não quis se render completamente ainda, mas o restante da mídia no mundo já coloca o sucesso do Brasil, né, com relação à mídia, quer dizer, com relação à Copa do Mundo, quebrando aquela questão do caos que seria, né? Que, inclusive, tem um jornal alemão, né, juntando-se à imprensa brasileira, que publicou que quando o Brasil quando começasse a Copa, né, dependendo das situações, o povo, né, ia sair nas ruas quebrando tudo, inclusive juízes, né, da partida que estivesse, os juízes, seus auxiliares, os organizadores, as pessoas iam correr na rua atrás deles, né, colocada dessa forma mesmo, publicada, repercutida pela mídia brasileira, né. Alceu Valença, inclusive, passou, né?
Publicou, né, que estava chegando em Salvador de viagem para um show e esperava chegar lá e estar aquele tumulto, aquele caos nos aeroportos, como a grande mídia tinha pregado. E ele disse: olha, fiz uma das melhores viagens que eu fiz foi agora no período da Copa. Não houve nada de tumulto, nada de caos nos aeroportos, tudo funcionando como a presidente Dilma Rousseff tinha dito que iria funcionar.
Bom, agora 9:16, 9:16, Torpedo já à disposição aqui, você pode mandar sua mensagem, 8103-1245, 8103-1245. Mas a gente começa aqui trazendo repercutindo aqui a entrevista do ex-prefeito, pré-candidato a deputado, Toninho do Pará. Na última sexta-feira eu conversei com ele no estúdio da Polo FM, no programa Estúdio 1. Aí ele falou sobre a questão do hospital, que foi o que mais pegou, o que mais repercutiu, foi justamente ele ter colocado a questão de que o hospital, nos moldes do mestre Vitalino, poderia ter sido construído em Santa Cruz, mas devido a desavenças de Eduardo Campos e Zé Augusto Maia, esse hospital não veio para Santa Cruz, assim também como uma extensão da UFPE. Eu perguntei a ele sobre o desafio feito por Diogo Moraes para que ele mostrasse a sua, assim como fez com Ernesto Maia, mostrasse a viabilidade da sua candidatura, apresentando o nome de cidades e de lideranças. Ele apenas citou que tem votos em mais de 100 cidades, 10 delas são as principais, contando com Santa Cruz e o restante, região metropolitana do Recife. Toninho também falou sobre, deixa eu ver mais... Bom, a desavença, diz, eu já falei isso aí, né? Bom, foi uma entrevista bombástica na última sexta-feira e eu gostaria até que se Márcia, na técnica, pudesse já colocar, repetir aquele trecho, né, da entrevista, justamente onde ele fala sobre essa questão aqui de Santa Cruz ter perdido o hospital nos moldes do mestre Vitalino. Que ela até cita, né, PS 104, que na realidade ele errou, a PE 160, que seria ali próximo à Vila do Oscarzão. Vamos ouvir então a parte dessa, da entrevista, a parte justamente onde ele cita esse problema de Santa Cruz ter perdido esse hospital em virtude das desavenças de Eduardo Campos com José Augusto Maia. Bom, então daqui a pouco a gente coloca essa entrevista. É só pedir aí na técnica, quem estiver na técnica, prepare que a gente então traz daqui a pouquinho. É Márcia que está na técnica? Bom, então a gente traz daqui a pouco, passar para Eusébio.
Veja, Silvio. Uma entrevista bombástica de Toninho, né? Em alguns momentos, e aí foi colocado na primeira parte do Rádio Debate, ele disse o que disse na entrevista, né? Que está gravado, mas eu quero pontuar algumas questões. Quanto ao hospital, eu acho muito difícil um hospital daquele porte vir para Santa Cruz. Eu acho que se ele acreditou, se alguém disse a ele que viria, ele acreditou num conto de fadas, porque a nossa cidade não comporta infelizmente, não comporta um hospital do nível do Mestre Vitalino, né? Se eu não me engano, é o maior hospital do interior do Nordeste, né? E aí a gente tem que saber o nosso tamanho, e Santa Cruz não comporta, até por conta da questão dos profissionais. Os profissionais, a dificuldade vai ser para vir para Caruaru, né? Já tem alguma certa dificuldade, né? E para vir para cá seria mais complicado ainda. Eu acredito que não teria comportado um hospital daquela estrutura. Agora, um outro hospital foi prometido, tanto na questão de Toninho...
Só para contribuir com tua análise, acredito que na parte que foi editada não consta, né, que foi exibida no final da primeira parte do Rádio Debate, mas ele disse o seguinte: se você ouvisse o discurso de Eduardo Campos no encerramento do meu comício, lá de frente do Hospital Souza Aragão, atual materno infantil, ele justamente toca no sentido do hospital. Ele falando de Eduardo Campos, ele disse o seguinte, que Eduardo disse: vamos fazer o hospital tão esperado. De lá para cá eu passei 4 anos falando, pedindo, mostrando, e sentimos que de momento ele, o hospital foi para Caruaru. Aí eu perguntei a ele se alguém tinha repassado essa informação para ele. Ele disse: não, era uma informação direta, não era informação direta. Mas por tabela, a gente sente que tem alguma coisa, porque esse hospital não veio para Santa Cruz. O meu pensamento de ir para a Assembleia é justamente mostrar a necessidade desse hospital. Quer dizer, eu perguntei a ele se alguém tinha dito para ele, né, que o hospital não viria em virtude de Eduardo e Zé Augusto não se haver essa desavença. Ele disse que, por tabela, ele sentia que não estava vindo em virtude dessa questão.
Mas aí você vê também o Figueira, o secretário de saúde do governo Eduardo, ele também prometeu a Edson um hospital, mas já não prometeu um hospital de grandes proporções como esse. Seria um novo hospital para a cidade, que fato ainda não foi concretizado, né? Com relação à votação, que ele cita também na entrevista, e aí eu já vejo uma divergência, porque Ernesto disse que é eleito com 20 mil votos. Com 20 mil votos ele é eleito ele está esperando uma votação de 25 mil para se garantir. Só que Toninho fala em 30 mil votos. E eles estão na mesma chapa, né? Eles estão na mesma chapinha. Ou seja, como é que para um 20 mil serve e para outro só 30 mil serve? Né? Ernesto tem que rever suas contas, né? Até eu acho a conta de Toninho mais realista na quantidade de votos, porque são cerca de 10, o próprio Ernesto me afirmou que são cerca de 10 pré-candidatos lutando por 3 vagas. Ou seja, a disputa vai ser acirrada. E Toninho, ele age de uma forma mais segura, né? Dizendo que precisa de 30 mil votos, né? E com relação à candidatura federal, ele coloca para Ernesto, mas aí tem um diferencial. Ele não nega a possibilidade. Ele diz que vai discutir com o grupo, que vai ver, né? O Ernesto, ele foi enfático em dizer que a possibilidade dele é zero. Aí, ou seja, Ernesto é um soldado infiel. Porque você vê, Fernando Aragão abandonou um projeto de pré-candidatura estadual que tinha uma certa consistência em nome do grupo. Ernesto Maia se lançou pré-candidato a deputado estadual ou federal, dependia de Zé Augusto. Aí ele, Zé Augusto foi para tá pretendendo ser candidato à reeleição, Ernesto foi para estadual, só que Zé, a gente sabia dos problemas de Zé desde muito tempo. E aí Ernesto, quando teve essa questão real da perca do comando do PROS, de Zé Augusto, né, dos problemas na justiça, Ernesto agora diz que não é candidatura a federal, é zero. Ou seja, ele é um soldado infiel do partido, né? Porque se ele pensa em grupo, nada melhor. Toninho deu a resposta correta. Toninho disse: não, eu não penso, minha candidatura é estadual, eu não tenho, ele, até achei irônico, eu não tenho idade nem dinheiro para fazer isso. Mas ele disse o seguinte: não, se depender do grupo a gente pode conversar e tal. Ernesto foi logo direto, disse: candidatura zero. Ou seja, o que o grupo decidir, Ernesto, a palavra de Ernesto está acima disso. Aí eu queria pontuar só esses pontos, Silvio.
Bom, deixa eu trazer então agora o trecho desse áudio em que Toninho do Pará falou sobre essa desavença de Zé Augusto e Eduardo Campos, que segundo ele prejudicou Santa Cruz, que poderia hoje contar com o hospital e uma estrutura da UFPE. Vamos ouvir.
O Hospital Mestre Vitalino, Silvio, eu participei disso e sei que o Mestre Vitalino era para ter acontecido em Santa Cruz, mas por desavença política entre Eduardo Campos e Zé Augusto atrapalhou um pouco que ele hoje está em Caruaru.
Mas então quer dizer que esse hospital era pra seria ser construído em Santa Cruz?
Dúvida, tá certo, eu tinha conversado muito
então, com o Eduardo Campos. Então a desavença de Zé Augusto com Eduardo Campos
atrapalha um pouco, tá certo? E isso, a gente estamos prejudicados numa série de coisas. E aí o governador, não, Eduardo Campos, para todo estado, ele é muito bem avaliado. Aqui em Santa Cruz, não. A gente sabe que em Santa Cruz...
Então Santa Cruz pagou
ele não é
o
bem
preço
avaliado.
Pela desavença de Zé Augusto
paga muitas
e
vezes preço, tá Eduardo certo, que não Campos. Era, que tem que separar.
Então foi coisas. Tipo uma vingança de Eduardo Campos.
Pois é, a gente, pelo menos eu conheço o Antônio Figueira, que é o secretário de saúde do estado, tive muitas vezes com ele, tive no palácio várias e várias vezes, tentando mostrar a necessidade de um grande hospital para a região, mais especialmente para Santa Cruz do Capibaribe, que é a cidade polo, mas eu, o meu sonho é ver ele aqui na lateral da PS-104, tá certo? Da PS-104, esse hospital poderia ser edificado aqui, tanto antes de Santa Cruz, sentido Jataúba, como também depois de Santa Cruz. Eu tenho dito que no meu pensamento seria ali, onde é o chalé da Picanha, onde é aquele menino de Pão de Açúcar para cá, que era o antigo Zé Maurício.
Existia o projeto também
da UPE, uma extensão da UPE ou até da FPE.
Sim, da UFPE, na época era UFPE. E por que não veio? Também foi. Teve alguma coisa também?
Que empancou, tá certo? Teve alguma coisa que segurou.
Mas que coisa foi essa?
Aí é o que eu lhe digo, no meu pensamento, o que eu sinto é essas coisas, essa certa desavença entre Eduardo Campos e Zé Augusto, que aí Eduardo Campos
então, também teve
empanca pelo um lado, Zé Augusto pelo outro, e é preciso que a gente desempanque agora com Armando Monteiro.
Bom, tá aí um trecho da entrevista, Toninho. Eu passo aqui para o Ralf Lagos para analisar essa questão, essa fala de Toninho e também a viabilidade eleitoral dele, quando ele diz que precisa de 30 mil votos, diz que tem votos em mais de 100 cidades e 10 são as principais, contando dessas 10 com Santa Cruz e o restante região metropolitana do Recife, que lhe garantiria uma eleição, mas precisa de 30 mil votos.
Silvio, eu quero começar pelo mais simples. Toninho é um candidato que sabe o caminho das pedras, José. Toninho não é um aventureiro, não. Toninho sabe qual o caminho se deve trilhar para chegar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Então, Toninho não está lançando a candidatura dele também para medir força. Não, Toninho foi o último prefeito de Santa Cruz, né? Então, eu acredito que ele possa, junto com o irmão dele, o Sebastião Figueroa, mostrar essa viabilidade em breve da candidatura dele, ou então não mostrar e conseguir, que é uma coisa que pode acontecer também. Agora, tem algumas questões a pontuar na polêmica entrevista de Toninho do Pará. Toninho do Pará deu uma entrevista infeliz. Eu não sei se era porque é meu dia. Você serve almoço para os convidados, Silvio?
Não.
Deve não? Não. Tá vendo você errado?
Não.
Aí com fome o cara diz o que não devia dizer. Sabe? Primeiro, quando o Toninho mostra isso, diz isso ao Silvio José no Estúdio 1, ele expõe dois pseudos aliados dele. O primeiro, Zé Augusto. O segundo, o governador, que até 2 meses atrás era o patrão de Toninho do Pará, né? Depois, ele leva a população a pensar que, para Eduardo, que é candidato a presidente da República, mas é rei em Pernambuco, para Eduardo, as questões pessoais estão acima das questões do coletivo, da sociedade, certo? E isso, com um político moderno, como é Eduardo Campos...
Por que ele só fala...
Ou então...
Que, Ralf, você só fala olhando pra mim?
Porque você é um cara bonito.
Não, você parece estar preocupado. Olha, faça seu comentário e olhe para Silvio José.
Vou fazer olhando
para
você.
Quem comanda,
tá então, bom? Tá certo, tá certo. Então, o que acontece, Silvio? Ele expõe Eduardo, expõe Zé Augusto, mas ele disse que empanca os dois. Uma linguagem bem ruralista, ele disse que os dois empanca e aí Santa Cruz sai perdendo. Toninho, com essa fala dele, mostra que Eduardo Campos, as questões pessoais dele estão acima do coletivo. Eu trago à tona também, Toninho expõe outra pessoa. O comentário de Eusébio muito feliz, como sempre. Ele diz o seguinte, traz a questão do Antônio Figueira, que dizia no comício de Edson Vieira aqui, que no dia 1º de janeiro ia pegar na mão de Edson Vieira e ia para Brasília para conseguir um hospital para Santa Cruz do Capibaribe. Quem está com 1 ano e 6 meses de governo, até agora não tem história de hospital. Até porque quando os políticos estiverem na sua rua prometendo hospital, você lembre de uma coisa. Uma coisa é construir um prédio, outra coisa é botar um hospital de grande porte para funcionar em Santa Cruz. A Prefeitura de Santa Cruz tem condição de assumir isso? Né? O Estado tem interesse de fazer um convênio com a Prefeitura para isso? Então é toda essa celeuma que se coloca em torno do hospital municipal. Você percebe o debate do último debate, Romenick, onde Zé Augusto prometia um hospital micro-regional, Edson Vieira prometia um grande hospital em Santa Cruz e Cleito Barbosa dizia: eu quero reformar esse para botar para funcionar. Quem estava certo? Cleito. Que reformaram aquele e botaram para funcionar. Então Cleito era que estava correto. Mas o que é que a grande maioria do povo gosta de ouvir? Gosta de ouvir que vai ser construído um hospital micro-regional. E aí, no final, fica a ver navios. Tô indo para o deu entrevista que ele tentou deletar. Só para eu encerrar meu comentário, eu queria dizer o seguinte. Toninho, quando você disser uma coisa que você achar que diz, olha, tá aqui quem mais se expõe. Eu, Eusébio, Natálio, Leone, né? Os outros meninos que fazem programa de comentário nas outras rádios, todo dia você se expõe. E nem sempre você acerta, Cezinho. Nem sempre você acerta. E o que é que diminui um homem de dizer assim? Eu errei. Eu pensei que era assim e não era. Ou então eu disse uma coisa que eu não devia dizer. Isso não é feio. Muito pelo contrário, isso é bonito. Admitir que estava errado é bonito. É uma ideia, dá uma ideia de grandeza à pessoa. E o que Toninho fez foi dizer uma bobagem na sexta, na Polo, e dizer uma outra grande bobagem no sábado. Ele quis, em vez de reconhecer que disse uma besteira, ele quis transferir a responsabilidade do que tinha dito para um cara sério, para um cara honesto, para um cara competente, que é o Ney Lima. Então, Toninho disse uma besteira e depois disse a besteira ao quadrado, porque era muito mais bonito ele ter dito, olha, eu disse isso num momento que eu não pensei, eu disse porque assim, porque me faltou as palavras, ou então eu disse me arrependi. Agora, tentar transferir para um blog que tem seriedade, para um nome que tem seriedade, para um blog que tem competência, para um nome que tem competência, para um cara que é totalmente avesso a essa história de lado A e lado B, que é o Ney Lima, reconhecido por toda Santa Cruz, Toninho, aí meu amigo Toninho Pará, um cara que eu gosto de graça, aí você errou, pisou na bola e feio.
Deixa eu passar aqui para Leone Souza.
Olha, Silvio, comentar a respeito de Toninho do Pará, mais uma vez, infelizmente, nos traz algumas dificuldades. Por quê? Como o Ralf bem disse, eu também, Toninho do Pará é uma pessoa muito amável, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que você gosta dele de graça. Porém, Toninho do Pará, infelizmente, quando tem esse costume de, infelizmente, quando dá alguma entrevista, parece-me que Toninho do Pará não está totalmente preparado para ser entrevistado, e aí diz o que não deveria ser dito. E o pior, quando se diz o que não quer ser dito e deixa por isso mesmo, o tempo se encarrega de resolver a situação. Agora que ele diz, e depois o próprio Toninho entra para desdizer se existe de fato isso. Toninho diz, depois ele próprio tenta desmentir ele mesmo. Então fica difícil da gente comentar. Fica difícil da gente comentar porque Toninho do Pará afirma algo na sexta-feira. Quando é no sábado, ele entra na mesma emissora para dizer que não foi bem aquilo que ele disse, quando a gente tem a voz, tem o áudio dele dizendo. Então fica difícil da gente comentar, porque, a não ser, seria muito mais fácil indo para chegar no outro e dizer, olha, eu me arrependi, não era bem aquilo que eu queria dizer, ó, o que eu queria dizer era isso, e consertasse.
Ô, Leandro, me dê uma parte, só para dizer uma coisinha que eu esqueci aqui, que é o seguinte, essa história de briga não cola também não, viu, Toninho? Se Eduardo Campos tivesse realmente interesse em fazer um hospital em Santa Cruz, o que era que impedia ele fazer um hospital? Dizia, quem me pediu foi meus amigos Diogo Moraes e Edson Vieira.
Olha, isso é a desculpa mais desfarrapada. Agora, como já foi dito aqui, realmente, Toninho do Pará trouxe à tona uma discussão de um hospital que Santa Cruz almeja há muitos e muitos anos, porque é prometido por muitos, é prometido por muitos. E Toninho do Pará trouxe à tona essa discussão do hospital para Santa Cruz, é baseado em uma briga e uma rincha de Eduardo Campos e José Augusto Maia, de não ter acontecido a construção de um hospital aqui em nossa cidade. Ora, se um governo do estado, se o governador, que é tido por muitos, o governador dos olhos azuis, é tido por muitos como rei nesse estado, ele se passa a governar um estado dessa forma, então aonde é que a gente está? Um governador que, aonde tiver uma rechazinha política, algum arranhamento político com algum partidário, não vai realizar nada porque ele tem uma briguinha, ele tem uma desavençazinha com aquele político. Então, paciência. Toninho do Pará vim a uma emissora de rádio dar uma entrevista e expor que um hospital não foi construído em Santa Cruz porque tem esse problema, ou teve esse problema entre Zé Augusto e Eduardo Campos. Olha, isso é muito pequeno. Seria muito mais fácil Toninho do Pará vir à emissora e admitir que esse hospital não foi construído em Santa Cruz do Caparibe porque Eduardo Campos não tinha interesse em construir esse hospital em Santa Cruz. Também vim dizer que é porque Santa Cruz não tem capacidade de ter um grande hospital. Também vim se dizer que é porque Santa Cruz não tem capacidade de ter grandes empreendimentos. Ora, isso também é conversa fiada. Porque se a gente for ficar nessa, Santa Cruz nunca vai ter nada. É por isso que Santa Cruz tem uma PS-160 que não presta para nada. Porque se pensa pequeno nessa cidade. Então, ou os políticos mudam a sua visão e tratam diferente o povo dessa população, ou a gente de fato nunca vai avançar. Agora, me perdoe o meu amigo ex-prefeito Toninho do Pará. Toninho do Pará foi infeliz. Infeliz. Não sei, Silvio, se ele, quando foi convidado para dar essa entrevista, ele não tinha o que dizer. E aí soltou essa de última hora. Porque, me perdoe, Toninho, foi de uma infelicidade tremenda. Tremenda. E Natálio começou o programa aqui fazendo uma observação, e eu quero trazer para o meu comentário, que nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, fazendo comentários políticos, e nós não saímos daqui já com a pauta feita para o outro dia, não. Quando nós chegamos aqui é que nós recebemos a pauta e discutimos ela no dia. Sabe por quê? Porque ninguém... Nós temos a liberdade nessa emissora e ninguém diz o que, que a gente deve dizer, não. A opinião aqui é nossa, nós somos responsáveis por cada opinião dada aqui. E eu quero dizer isso porque Toninho foi infeliz também. Toninho disse que a matéria só saiu desse jeito porque a raid é do deputado, é do pré-candidato a deputado Ernesto Maia, porque o blog de Ney Lima é de Ernesto Maia, e ele foi na raid de Ernesto Maia da entrevista. Então, Toninho do Pará, você foi muito infeliz. Me perdoe a minha sinceridade. Como eu tenho certeza que você é muito sincero, você foi de uma infelicidade tremenda. Porque eu acho que nós temos que tratar as coisas com muita seriedade e com muita responsabilidade.
Natália Arruda. Olha, eu ouvi atentamente a fita, ouvi também o pronunciamento de Toninho no estúdio 1. A fita, nós chamamos fita. Você chama áudio, o povo não entende o que é áudio.
É fita?
Não, não entendo não. Só entendo o que é fita.
Você só ouve fita?
Não, ou escuta fita, ou um CD, um DVD. Agora, áudio, como chama vocês?
Como é?
Áudio. Como chama vocês, o povo não entende não. Ah, não entende. De maneira nenhuma. Vamos botar mais som aqui pra mim, viu, rei? Olha aqui pra mim que eu tô mudido do que hoje.
Olha, não, peça assim, bote mais áudio pra ele.
Isto.
Mais áudio.
Bote som. Áudio eu não tenho. Olha, a gente escutando a entrevista de um nobre amigo e quem mais trabalhou pela minha querida vida do Pará, Toninho do Pará, não deixa pra mim novidades. Sabe por quê? Porque Toninho até agora, não tem uma posição fixa política. Ele diz uma coisa, o partido, o grupo vai de mancha. Se ele era prefeito, todo mundo diz que tinha gente do próprio grupo que quando ele entrava, ele tinha medo. Então isso é fato e notório,
para o povo de Santa Cruz do Capimari. Olha, vamos deixar dessas promessas levianas os políticos de Santa Cruz. Primeiro, essas promessas deles não estão resolvendo nada. Não estão resolvendo nada, Silvio. Para ter uma ideia, qual é o político forte aqui em Santa Cruz a nível estadual? Não tem. Não tem, de maneira nenhuma. Aí vim dizer que o hospital regional poderia ser feito em Santa Cruz. Eu queria que fosse feito um, dois ou três ou quatro. Mas não tinha possibilidade de um hospital daquele tamanho vir para Santa Cruz do Capibaribe, Zé. Caruaru tem uma população, só Caruaru, de 300 mil habitantes. E cidade, cinco vizinhos. Se os políticos daqui tivessem força, fazia essa rodovia e ficava 25 minutos daqui para o hospital. Não era coisa do outro mundo, não.
Muito bom.
Nós diria que era uma boa aquisição aqui para a região. O político chegar e dizer, ali depois do Oscarzão, a gente vai fazer um hospital regional. Mas, rapaz, que mentira cabeluda. Isso não existe, rapaz. Isso não existe. Olha, eu vi a entrevista do vereador aqui a semana passada e disse que o açude das puteiras não tinha um projeto. Não tinha um projeto. E esse tempo todo vem se mentindo para o povo. Como é que se fala um açude sem ter um projeto? Como é que fala um hospital sem ter um projeto? Os políticos têm tão pouca força que aqui está para ser construído uma UPA. Já faz quase um ano que está ali os tapumes, aquelas tábuas ali, tudo ao redor. E não começou nada. Não começou nada. Minha gente, vamos baixar a bola. Eu não quero aqui estar acusando ninguém. Nós chegamos aqui, lemos a pauta, fazemos esses comentários, mas deixe de mentiras. Deixem, porque o povo cobra. O povo não é mais besta, não. Olha, o nobre amigo, irmão, camarada Toninho do Pará. Essa história de pobrezinho, coitadinho, isso acabou, Toninho, isso acabou. O senhor foi um rapaz que teve, graças a Deus e o seu pulso, a inteligência de angariar voto, diversos e diversos mandatos em Santa Cruz do Capibaribe. Isso acabou, esse negocinho de um açudinho das puteiras, um hospitalzinho pra aqui, não sei o que pra lá, eu sou pequenininho, eu sou... Não, Toninho, sua família é feita de grandes empresários, de homens que decidem o futuro deles. Tomem também esse rumo. Chegue numa rádio, diga isso, e pode chegar Zé Augusto, pode chegar quem chegar. E você dizer, eu disse porque você enfrentou isso para não vir para Santa Cruz. Agora dizer um programa e no outro dia dizer que é mentira e vir culpar a rádio, eu estou aqui, olha, eu estou aqui. Seu Zé Augusto, seu Ernesto Maia, Dona Socorro Maia, eu duvido ela entrar aqui pra eu ficar tremendo. Eu duvido. Eu duvido. Eu tô falando a verdade e digo isso. Eu duvido. Vamos deixar isso. Vamos atacar o cinturão e ser macho e ter coragem. Porque Santa Cruz precisa disso, Silvio. Precisa disso. Mas, olha, veja uma coisa interessante. Teve uma briga com o governador. O governador podia ter tido uma briga com Ernesto Maia, Diomedes e Carlinho da Coab, que foi há um ano atrás, mais ou menos, foi quem rompeu com o governador. Tô indo parar, não rompeu com o governador, era empregado dele até uns 60 dias atrás. José Augusto nunca veio dizer que tinha rompido com o governador. Disse-o, nunca disse. Então, como é que um governador ia dizer que era intrigado desse povo? Então tem muita mentira por debaixo dos panos. Chega aqui, tô indigo, eu sou candidato pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe, mas não tema nas bases, porque ninguém faz medo da gente, só faz medo, Silvio, quando você vem com conversas levianas e com besteira para uma rádio que tem uma liderança em toda essa região. Fiquem com Deus, Toninho. Levanta a cabeça, você tem futuro, agora tem que ter coragem também.
9 horas e 44 minutos, 9h44, Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, tem a promoção. É a promoção especial Whisky Teachers. Promoção especial São João e Copa do Mundo no Tibúrcio. Whisky Teachers, R$32,99. Energético Power Bull, 1 litro, R$7,99. Montilha Cristal, R$13,99. Vodka Natasha, R$10,99. Red Bull por R$5,49. Fraldas Pampers, o pacotão, apenas R$14,99. Vá ao Tibúrcio. Com a gente também a Existência Moda Masculina. Se você quer estar elegante agora nesse período em São João, dá uma chegadinha na Existência. O homem que gosta de estar elegante vai à Existência. Tem as melhores marcas, os lançamentos, inclusive, das melhores marcas do país. Estão na Existência, na rua Gracilino Arruda, 295, no centro da cidade. Os torpedos, a gente lê daqui a pouquinho. E daqui a pouco você vai citando aí,
Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Porque na segunda-feira a gente pensou que dá pouca gente, né?
Porque é segunda.
Mas lotou de novo.
Pois é, a gente vai citar na medida
do
possível.
Daqui a pouco a gente vai dar uma volta aí.
Pois é, a gente volta.
Para Marco, para todo mundo aí.
É, né? A gente volta então daqui a pouquinho com a segunda parte aqui do Rádio Debate, a hora do debate. Agora sim, 9 horas e 54 minutos, 9h54, de volta aqui. O Rádio Debate, a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do supermercado Tibúrcio, o número 1 da cidade, São João em Copa do Mundo, é no Tibúrcio. O Whisky Teachers, o Tibúrcio, apenas R$32,99. Energético Power Bull, litro, R$7,99. Montilha Cristal, R$13,99. Vodka Natasha, R$10,99. Red Bull, por R$5,49. Fraldas Pampers, o pacotão, R$14,99. Vá agora e aproveite as promoções São João e Copa do Mundo no Tibúrcio. Existência Moda Masculina, na rua Cibino Arruda 291, vá lá conhecer as novidades da moda masculina, as melhores grifes do país. Torpedos aqui, parabéns ao prefeito Edson Vieira, melhor São João da história de Santa Cruz. Parabéns, Natália Leone, arrocha o parafuso dos políticos que querem fazer o povo de besta, Eduardo Araújo. Como dizia Renato Russo, eles gastam mais dinheiro com propaganda do que comprando comida para quem precisa. E os torpedos, 8103-1245. Silvio, cadê a duplicação da BR-160 de Diogo Moraes? Silvio, o prefeito Edson Vieira conseguiu realizar o maior São João da história de Santa Cruz. Parabéns, prefeito. Bom dia, dei seis viagens de madrugada, 3h30 para marcar uma cirurgia, que ficou para novembro de 2012. Toninho cancelou todas as cirurgias depois que perderam. Está chegando a hora de dar o troco. Júlio, do Bela Vista. Bom dia, Silvio. O governo está mandando cobrança para pagar os bombeiros. Recebi. Isso aí, inclusive, o Ney Lima já entregou, né, ao Ministério Público. Está esperando uma resposta a respeito dessa questão do pagamento aí da... que os bombeiros enviaram, né, para a população. Então está esperando aí uma posição do Ministério Público. Silvio, se o prefeito não tem, se o prefeito não ajeita o raio-x do hospital, quem pode nos ajudar? Minha mãe precisa tirar, aí chegando mensagem mais, minha mãe precisa tirar de novo, vamos lá, tirar uma, bom, daqui a pouco a gente lê, porque aí quando chega a mensagem apaga a anterior. Vamos lá, diga aí o Ralph Lagos. Vai mostrando aí rapidinho,
tá, bom dia. Meu amigo aqui presente. Galego do Fora aqui.
Aí você é o cover Leone Souza.
Gosto de Eusébio, um abraço. Prefeito do Pará tá por aqui. Todo mundo vai dizer o nome da
mulher. Prefeito Engá, aqui do Pará, rapaz. Prefeito Engá.
Do Pará, eu disse que o Natália Arruda.
Ah, do Natália, ah, tá certo.
Você
tá certo.
Não deixa eu molhar o bico. Eu disse que o Natália Arruda. Nome e um abraço.
José Rosmário.
Zé.
Oi.
Naldo. Cezinha do Seutão tá aqui.
Cezinha do Seutão.
Bom dia,
Seutão.
Cezinha, bom dia.
Lula. Tá aqui. Lula é o 20 desde o primeiro dia aqui.
Exatamente.
E aí?
Júlio, um abraço pra galera da Rua do Riacho.
É só da Rua do Riacho, um abraço.
Seu nome?
Joséane.
Tá aqui. João Brito, obrigado pelo quê, João?
Falou. Olá. Vamos fazer a cobrança a João Brito. Ele traz só o queijo. Tem que trazer também a pamonha e o café, João Brito. Tá me dando muita moleza aí.
Araújo tá aqui. Bom dia, Araújo.
Bom dia.
Bom dia, Capilé.
Bom dia, Raul.
Mototáxi já tá faltando de novo, Silvio. Bom dia.
Bom dia, Ailton.
Ailton, mototaxista.
Edivonaldo.
Edivonaldo.
Tá aqui.
Fabiano.
Fabiano.
Morelo e mudei de estação.
Moreira.
Moreira pulou de estação.
Moreira,
também.
Valeu, pulou. Moreira. Valeu,
Marco
valeu.
Também pulou.
Marco, um abraço, Marco Vera.
Claro, bom dia a todos.
Vera tá aqui, pulou também.
Bom dia. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da família de Adejado Peixe, que sempre está escutando.
Adejado Peixe.
Esse valeu. Aqui, esse aqui pulou faz tempo de estação, não vai dizer o nome não, só dá bom dia.
Vovó Mafalda.
Bom dia, fazendeiro de galinha.
Vovó Mafalda.
Oi. Dona Ivone Aragão tá ouvindo? Iranil tá aqui. Sebastião tá aqui, Silvio, tá lotado. Lotou de gente, tá a criancinha ali, todo mundo. Um abraço pra todo mundo, obrigado por ter vindo.
Obrigado aqui, pessoal. Valeu. Tá. Eu assisti aqui essas figuras, né?
Meu irmãozinho tá ali, o...
Esse aqui, falou com esse aqui não, né?
Não.
O nome dele?
Teu nome?
Diego.
E tá muito chegando bem. Mais mototáxi.
Muito bem. E o prefeito do Ingá, que você falou.
Prefeito do Ingá.
É, Marconi.
Prefeito do Ingá não matou nenhuma galinha pra ele comer lá. Agora o prefeito do Pará ontem.
Bom, na Filadélfia FM, o prefeito Zé Augusto, que inclusive estará meio-dia aqui, viu? Prefeito deputado federal Zé Augusto, meio-dia aqui no Estúdio 1. A partir do meio-dia, então, estaremos conversando com o deputado federal José Augusto Maia. Bom, o deputado, ele disse o seguinte, que recebeu proposta financeira para mudar os planos políticos, ou seja, o PROS aderir ao Paulo Câmara, né? Ao invés de Armando Monteiro, aderiu ao Paulo Câmara. E segundo ele, por isso que o destituíram do cargo de presidente do partido. Ele disse o seguinte, se eu fosse um cara que estivesse na política para me beneficiar, teria aceitado. A proposta foi muito boa financeiramente e muitos aceitariam. Declarou e acrescentou, tentaram me convencer a isso. Eu não teria nem como chegar agora no polo das convenções e dizer que estou com Paulo Câmara. Tentaram, mas eu disse que nada ia me fazer mudar de ideia. A conversa que tivemos no hotel são coisas impublicáveis. Por enquanto, vou segurar, não sei até quando, disse. Caso não consiga homologar sua candidatura, Zé Augusto já disse que apresentará um nome para a cidade e região, mas espera até o último dia das convenções para isso, para saber se vai poder homologar sua candidatura ou não. E aí essa outra bomba, né, que chega e lhe ofereceram dinheiro, segundo ele, para que aderisse a Paulo Câmara, e ele não aceitou a proposta, que segundo ele, muito boa, Ralph Lagos.
Silvio, infelizmente, isso é uma coisa para quem trabalha nos bastidores da política que é corriqueira, não é? A gente que trabalha debatendo sobre política, a gente sabe desses assuntos com frequência, mas não tem como provar. Como é que eu vou dizer aqui isso? Não tem como provar. O deputado disse, porque segundo ele recebeu essa proposta financeira, né, que faz com que deixe a imagem lá do presidente do PROS Nacional, Eurípides, se eu não me engano, infelizmente, leva o nome de pastor, né?
Eurípides.
Se eu não me engano, infelizmente, ele leva o nome de pastor. De pastor ele não tem nada, né? Aí você me pergunta por quê.
Pastor Eurípides, é?
Se eu não me engano, é. Quando for na entrevista do deputado, pode confirmar pra você. Mas as atitudes dele, do Eurípides, não tem se mostrado atitudes de quem tem compromisso com nenhuma sociedade, principalmente com a sociedade cristã. A verdade é que o deputado está, né, em xeque e precisa tomar uma decisão que ele se saia melhor. Eu acredito, já disse aqui, que não acho que o deputado se saia bem com esses seus problemas, até porque esse não é o único problema, Eusébio, do deputado Zé Augusto, né? O julgamento de Zé Augusto, que seria na última quarta-feira, não aconteceu. Isso significa dizer, na minha modesta opinião, que o pleno vai entrar em recesso, e só voltará, né, após a Copa do Mundo. O que acontece que o deputado vai precisar registrar a candidatura dele até o dia 30. E fatalmente o Ministério Público deve pedir a impugnação da candidatura de Zé Augusto Maia, senhor. Esse é só um. E eu acho que esse não é o problema mais grave do deputado nesse momento, o problema político, não. Mas ele resolveu dessa maneira, né, podendo ficar do lado de Armando Monteiro, que é seu aliado político há muitos anos, desde 2002, que Armando Monteiro é aliado político de Zé Augusto. E aí Zé Augusto, a gente espera, para ter mais detalhes, dessas informações, de como foi, de como se deu, de como isso aconteceu, se tem valores. Fala-se a boca miúdas em 6 milhões de reais, né? Fala-se a boca miúda disso.
E foi oferecido 6 milhões?
100 milhões. Quer dizer, né? não oferecido a ele.
Você, mas tinha 6 milhões para negociação.
Tinha 6 milhões na mesa, né? Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira, né? Eu só sei que nessa história toda, nessa celeuma toda, o grande perdedor é o povo de Pernambuco. Porque se existiu 6 ou 2 ou 1 milhão, meu Zé, nessa mesa de negociação, ninguém tirou do bolso dele, não. Tirou do bolso da gente.
Eusébio.
Ralf, meus ouvintes, Zé Augusto, ele tenta mais uma vez se vitimizar. Ele acha, né, é o discurso dele, é o discurso da vítima. O que estão fazendo com ele não se faz com ninguém, porque ele é sempre o prejudicado e que isso é tudo para atrapalhar ele. E, gente, é questão política, é partidos. Você vê ainda o PDT está em definição a nível nacional para ver se vai com o Armando ou com o Paulo Câmara. Se for com o Armando, ele acha bom, né? A interferência nacional para ir para o PTB. O oposto não. Mas a gente viu e tem acompanhado algumas reviravoltas nas comissões estaduais. Aconteceu com o PSC, né, que está com o deputado Silvio Costa, que teve um presidente que foi destituído para Silvio Costa ir para o PSC, para ir para a base de apoio de Armando. Mas aí gosta. Quando ele foi o prejudicado, aí é porque foi um projeto para derrubar Zé Augusto. Minha gente, Zé Augusto tem que colocar uma coisa na cabeça, que ele pensa que é mais do que realmente ele é.
Deputado, ultimamente, Zé, está com essa ideia de querem me destruir, e todo mundo quer destruir ele.
É aquela questão, ele quer ser a vítima. E isso está colando um discurso que mais à frente ele vai utilizar, né? A candidatura dele ainda não é descartada, né? Não é descartada. Ele pode ainda tentar alguma liminar, ver depois lá na frente tentar. Só que aí tem um outro problema, Ralf: voto. Zé Augusto não tem voto para ser eleito deputado federal na Frente Popular. Isso é fato. Ele não tem voto para ser eleito. Ele poderia tentar uma possibilidade se for uma chapinha com o PP. E aí, mesmo assim, ele ainda vai lutar pelas últimas vagas para uma candidatura. Ou seja, o discurso de Zé Augusto é aquele discurso enfadado de vítima, né? Ele quer se colocar no centro das atenções e como vítima que estão tentando destruir ele. E não é bem assim. O jogo é muito mais acima do Zé Augusto. E, Ralf, se teve dinheiro, eu não sei. Eu sei que o próprio Zé Augusto postou uma foto na internet. Na reunião, eu vi lá, foi água mineral. O que eu vi lá foi água mineral.
Em cima da mesa, o que era água mineral.
Água mineral, é. Mas, certamente, né, pode ter. Claro que o PROS não foi para a Frente Popular a troco de nada. Deve ter algum apoio, pode ser no apoio no sentido de cidades, né? Pode ser apoio no sentido de secretarias futuras do governo, né? Alguma coisa teve, mas aí eu não chego a afirmar que tem esse dinheiro, né? Mas o fato é que o Zé Augusto, ele sofre com aquilo que sempre fazia, né? A gente viu aí 7 ganhar para 6. Como foi isso? Foi passe de mágica? Né? Foi passe de mágica que aconteceu, né? A gente tem, e aí o Zé Augusto, ele tem que lembrar das suas atitudes na sua vida política. E ele está entrando numa situação muito delicada, que é o fim, e ele não está percebendo isso. Ele nem se recicla, né? E nem admite o fim. É muito complicada a situação do Zé Augusto, politicamente, juridicamente e agora cada vez mais absolutamente.
Leandro Souza.
Olha, hoje aqui no estúdio 3, né? Não vai ser estúdio 1,
estúdio
vai ser 1, no programa
3.
Agora no estúdio 3. O deputado federal José Augusto vai ter a oportunidade, eu tenho certeza, Silvio, de com você e com o Ney Lima, de certa forma esclarecer algumas dúvidas, né, que paira sobre esse assunto. Porque as informações que se dá não são ainda oficiais, porém extraoficiais, é que realmente o que houve foi uma banca de negociação e nessa negociação o deputado federal foi quem se deu mal, porque o partido o qual ele presidia foi negociado com a Frente Popular de Pernambuco. Isso não é da gente duvidar ou botar em xeque essa afirmação do deputado federal José Augusto, porque isso é o comportamento das legendas no país. Paulo Câmara hoje tem 21 partidos em seu palanque. Será que é porque esses 21 partidos acreditam que Paulo Câmara será governador de Pernambuco?
É nisso que o Armando Monteiro tem.
Eu vou chegar lá. Armando Monteiro tem alguns partidos em seu palanque. Será que é também porque esses partidos acreditam que Armando Monteiro... que Armando Monteiro vai ser governador? Será que é isso também? Então, isso é uma prática quase que corriqueira e comum das legendas partidárias nesse país. E aí eu só abro parênteses para mostrar a real necessidade de uma reforma política, para que se mude de fato essa conduta que os partidos têm. Zé Queiroz hoje está lamentando também a possibilidade real do PDT ingressar no palanque de Armando Monteiro. Zé Queiroz comanda o PDT há 19 anos, mas foi dessa forma que ele comandou durante 19 anos no estado de Pernambuco, sempre dando diretórios provisórios nos municípios, e quando não rezava na cartilha dele, ele destituía, ele retirava fora. Ele fez isso aqui em Santa Cruz, a própria vítima foi o vereador Fernando Aragão, era presidente do PDT e teve que sair para o professor Afrânio assumir a legenda naquela época, por uma determinação de Zé Queiroz aqui. Então, eu acho que, na verdade, o que precisa, de fato, é uma reforma. Agora, que o deputado também precisa, também, senhor, esclarecer a população como, de fato, se deu essa negociação, se, de fato, houve também. E provar, por A mais B, que foi mediante uma negociação. Porque, também, a gente tem que parar com essa história de tudo que o deputado federal José Augusto diz, a gente querer botar em xeque. Porque parece que tudo que José Augusto diz eu não posso acreditar, e tudo que os outros dizem eu tenho a obrigação de acreditar. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco também e tirar daquilo o que de fato é verdade e o que de fato não é. Eu só sei que nessa história tem muita coisa que precisa ser esclarecida. E aí eu volto ao discurso da semana passada. Infelizmente, nós somos os últimos a saber. Sabe por quê? Porque muitas vezes estão tratando com o nosso dinheiro. Muitas vezes estão tratando com o nosso dinheiro. E quando estão negociando com o nosso dinheiro, não se tem interesse que nós ficamos sabendo, que nós tomemos conhecimento do que de fato estão fazendo. Mas, infelizmente, é a forma que a política nesse país tem sido conduzida.
Natálio Arruda, olha, eu ouvindo aqui os comentários dos meus colegas, e eu prestando bem atenção, Zé Augusto está como aqueles diretores. Quando eu era criança, tinha um livro que vendia, que era um gibi, todo dia trazia um quadrinho, umas coisas diferentes, negócio de criança e negócio de desocupado também. Zé Augusto, ele tem que botar na cabeça, ele também tem que ter uma posição. Esse negócio que está dizendo que foi dinheiro, isso enoja também a vida política desse pessoal. Como é que a pessoa diz que foi dinheiro? Nenhuma fita tem gravado como o Giovanni Vieira fez, né? É, não tem. Diz que trouxe uma mala.
E outro detalhe, Natália, ele diz assim: o que foi discutido lá são coisas impublicáveis. Não sei até quando vou segurar. Ou é impublicável ou não é, meu amigo. Se decida se é publicável ou não é.
O que falta é Zé Augusto levantar a cabeça, dar a volta por cima, ou desistir da política, ou se juntar com um grupo, ter mais coerência, porque dessa maneira não é só Zé Augusto que está enfraquecido, não. É o grupo Taboquinha também. Com esse lenga-lenga, está chegando o dia 30, ninguém tem uma posição. Já se diz a boca miúda que Zé Augusto vai trazer para cá Silvio Costa. Nossa Senhora do Céu. Aí é que
o comando vai ficar meio, me desculpa, abacalhado. Então, seu João Augusto, tenha também uma posição. Eu sei que você vai se agarrar agora com o Toninho do Pará. Um diz que empataram o hospital, o outro vai dizer que é mentira. Nenhum dos dois se encontra cara a cara, que eu acho aqui, Ney Lima, que você deveria trazer a Zé Augusto e Toninho hoje. Os dois. Esse negócio de um ficar dizendo uma coisa e outro dizendo que é mentira. O outro diz na rádio e depois diz que é a culpa da rádio, tendo a voz gravada. Zé Augusto daqui a pouco, meu dia, vai dizer que não fez nada contra a Santa Cruz. Vai dizer que só fez o bem para Santa Cruz do Caparibe. Fez, ele fez bem, isso aí eu sei que ele fez uns. E outros, dentro do próprio partido, tem feito muito mal. Então, tem que ter uma postura de deputado federal, de liderança. Chamar, dizer, ô Ney, me convida aí o deputado Toninho do Pará, candidato, pré-candidato deputado Toninho do Pará. E vamos passar isso a limpo? A população de Santa Cruz não aguenta mais isso não, rapaz. E principalmente os taboquinha, não aguenta mais isso. Isso é briguinha muito infantil. Isso não se arranja voto, destrói o partido. Toninho fica, ninguém sabe se ele é taboquinha ou boca preta. Zé Augusto muito mais. Zé Augusto muito mais, que nem sabe quem é. Ele vai dizer, eu nunca saí desse partido. Mas já tirou muita gente também do partido. Então, minha gente, seu Zé Augusto, não venha pra cá dizer, foi dinheiro, o senhor não tem prova. É, não tem prova. Quando a gente tem prova, a gente diz, tá aqui a maleta, tá aqui o dinheiro. Ora, é bem facinho o cabo andar com 6 milhões de reais numa maleta. Os cabas saíram com 20 ou foi 30 mil numa cueca e descobriram, quanto mais 6 milhões. Hã? Será que era um problema? Acaba com 30 mil numa cueca, num canto que ninguém pode ver, né? Ninguém pode ver. E foi descoberto que ali, quando nós passamos naquela roleta lá, quando a gente vai com a passagemzinha, até o sapato da gente tira, a meia. Aí o cara vem com 6 milhões numa mala, é bem pouco em dinheiro. Então, minha gente, isso é a história da carochinha. Da história de Trancoso, como diziam os velhos antigamente. Eu, como eu sou um cara aqui da região, e eu acredito que há essas histórias também, esse povo tem que tomar uma posição. Não venha pra cá uma hora da tarde aqui falar besteira para o povo sem ter uma definição entre vocês dois. Vocês são quem? Se Zé Augusto não teve coragem de dizer que apoiava o Ernesto Toninho. Ele não teve coragem. Disse para botar os dois, que nem quem diz. Os dois, todos dois pedem voto para mim. É, todos dois pedem voto para mim. Aí, um dos dois vai sair sofrido. Já se diz a boca miúda aí que há perseguição também em cima de Toninho, em termos políticos. Já Ernesto também vai dizer que tem em cima dele. Aí Zé Augusto veio com essa. Só quem escala time com muito jogador é técnico de futebol. Técnico de futebol. Político ou tem decisão ou vai caindo pelas beiradas. Esse negócio vai dizer que está comendo pelas beiradas é mentira. Político tem que trazer veracidade dos fatos para o povo. Porque o povo, pobre do povo, está sendo enganado por falsas promessas e por promessas levianas em Santa Cruz do Caparibe. Isso não é mais um porte de um deputado estadual, nem mais um porte de um pré-candidato a federal. Não, a federal, eu digo, não é um porte de um candidato a federal, nem de um pré-candidato a estadual. Quis aqui inverter.
Tá.
Porque tem que ter posição, velho. Se não tiver, a vaca vai pro brejo, e a vaca tá indo pro brejo com corda, caçoar e tudo.
Bom, 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Vamos lá, os torpedos aqui. É, pobre, fraco e oprimido, Zé. Ele não sabe o que de fato se passa nas reuniões de partidos. Ainda bem que ele sabe encenar muito bem. E Leone, Zé mesmo. Aí começou a chegar a mensagem. Deixa eu ver aqui, Zé. É, Zé mesmo quem foga. É, não, você parece que está com medo também do Maia. Liga direito aí, rapaz. Você saber, um cara que tem curso superior, não saber ler, por isso que eu não uso esse estupido. Eu uso uma carta que é mais fácil.
Pronto, vamos ver se não chegar uma mensagem aqui. Pessoal, para. Só pedir o pessoal que não manda mensagem agora, porque aí atrapalha aqui. Não que chega uma mensagem, apaga a anterior. Vamos lá. José, você quer dizer que suborno é correto? Explique melhor para a população. O deputado federal não teve nada a ver com a desconstituição de outros líderes, de outros partidos. O deputado realmente é uma vítima. A sua preocupação, senhor Eusébio, é que mesmo ele estando na situação que se encontra, existe muita gente do lado dele, final telefone 2341. Agora sim, mensagem. Pobre, fraco e oprimido. Zé, ele não sabe o que de fato se passa nas reuniões de partidos. Ainda bem que ele sabe ensinar muito bem. E Leone, Zé mesmo quem foga ser tais situações. Quem não lembra de uns teros? Tiros, é porque está com E aqui. Tiros no carro dele, Alcione. É, Leone, foi lindo ver as máquinas da usina asfáltica chegando em Santa Cruz, passando em cima do viaduto Miguel Reis, estacionando nos guichês do Rodoshop. Walter, que mandou a mensagem. Turista já classifica a Copa do Mundo como a melhor de todas e critica a imprensa do Brasil e dos seus países que só falam mal do país. Foi o Marco que mandou.
Muito
bom dia
bem,
a todos.
Marco.
Quero parabenizar a Rota do Mar pelo incentivo dado à população de Santa Cruz em relação aos jogos da Copa. É massa. Ganhei bonés, faixas, assistimos os Jogos do Brasil sentados e sem contar com a presença maravilhosa dos funcionários
cheia, né?
Da
ao
Polo,
pessoal da Rota do Mar.
É, e sem contar com as presenças maravilhosas dos funcionários da Polo FM. Abraços, Filó. Hoje estaremos aí para mais um jogo do nosso Brasil. Valeu, Filó, obrigado. Silvio Zé Augusto já era, agora é a vez de Hernando Silvestre voltar. Wilson Santana. Bom
vai,
dia, manda um alô para nós.
Aí voltar amanhã.
Manda um alô para nós, o Salão de Chocolate. Salão de Chocolate, pessoal aí, obrigado. Um
abraço.
Gilderson Aleixo, do São Cristóvão. É bonito, não está o São João de Santa Cruz. Bonita está a Rua do Cabana, não passa nem bicicleta. César do Bela Vista. Há muito tempo os políticos de Santa Cruz esqueceram quais são os verdadeiros deveres como representantes do povo. Esqueceram que quem colocou eles lá no poder fomos nós, eleitores. Eleitores esses que sofrem com saúde precária, a incompetência dos Correios e vários problemas. Está na hora dos políticos caírem na real e deixar essa guerra de partido de lado. Erivaldo Júnior mandou um recado. Parabéns, Natália Leone, arrocha aí o parafuso desses políticos. Eduardo Araújo, diga.
Só fazendo um adendo aí, faz diga. Tempo que Zé Augusto e Toninho do Pará não falam a mesma língua, né?
É.
Já faz tempo que ele não tem mais sintonia, Maurício, política, e ainda insistem em uma aliança de mentirinha. Aliança de mentirinha. Né?
Inclusive, na prefeitura, Ralf, dizia-se que tinha o grupo de Zé Augusto e de
Toninho
do
Pará.
É, só ainda, sim. Respondendo ao Walter, que mandou o torpedo, realmente...
Eu não tenho o que responder, não.
Não, tenho que responder pelo seguinte...
Cadê a máquina?
Não foi eu quem prometi.
Ah, sim.
Alguém viu aqui eu prometendo máquina?
Mas você estava fazendo o curso para dirigir.
Não.
Se
eu fiz o curso para dirigir, você deve ter feito o curso para fazer manutenção com sua caixa de ferramentas.
Não. Eu não,
você deve ser o mecânico.
Asfalto,
você deve ser o mecânico contratado
de Zé Augusto.
Você deve ser o mecânico da caixa de ferramentas. Você deve ser o mecânico da caixa de ferramentas que vai consertar as máquinas.
Minha ferramenta
se você vai ganhar pra mim, não.
É para eu consertar.
Só quero dizer um detalhe: o seguinte, quem prometeu as máquinas da usina asfalto foi o deputado federal José Augusto, e ele é quem tem por obrigação de dizer porque não chegou. E quem deu prazo foi ele. Não foi Leone Souza, não. Eu estou aqui para comentar e acreditar nos fatos políticos. Seja Zé Augusto, seja Diogo, seja Edson Vieira, seja quem for. Agora, quem prometeu foi o deputado federal Zé Augusto. Então, se não aconteceu, a culpa e a responsabilidade é total e irrestrita do deputado federal José Augusto Maia, não de Leone.
10 horas e 22. Você sabe que você quer destruir ele também, viu?
10 horas e 22 minutos. Final aqui, né, do Rádio Debate. Tem mais alguém para você anunciar aí?
Ô, Silvio,
aqui?
Muita lotou, gente, né? Agora lotou mesmo.
É verdade.
Mototáxi já tá faltando na praça.
Mototáxi tá faltando. Um abraço, mototáxi aí. Tem gente de Itaquaritinga aqui. Lotou.
Gente,
eu quero
Curitama.
Só agradecer a todo mundo. Gilmar da Saúde chegou aqui também, Silvio.
Gilmar, um abraço, Gilmar.
Chegou muita gente aqui. Um abraço para todo mundo. Douglas Bombom tá ouvindo e tá dizendo que dia 11 é a Xoxadrilha. Então dia 11, um abraço para Douglas Bombom.
É, deixa eu ver aqui só rapidinho.
Sérgio tá, chegou para aqui também.
Bom,
deixa eu pegar um abraço aqui do menino que chegaram por aqui. Um abraço à turma que chegou por aqui. Seu nome?
É Morelo, Morelo.
João.
Fred tá aqui, meu amigo Fred. Nailson. Flávio Mototáxi, você tá faltando Mototáxi. Cristiano, eu falei. Dinho tá aqui
Dinho também.
Um abraço pra todo mundo que tá aqui. Mototáxi, tem mais Mototáxi. Menino de Pão de Açúcar, não, de Taguaritinga tá aqui.
Gilson da Segurança, Gilson.
Luciano tá aqui. Um abraço pra todo mundo.
Bom, obrigado aí pela presença de todo mundo.
É, Natália Arruda,
pode escrever. Diga. Natália Arruda, pode escrever. Até amanhã. Até amanhã,
Natália.
Fala
o microfone, só tem um meio pra você falar,
é? Porque eu vou...
Pode falar, Natália, tá no ar.
Eles carregam o meu e entregam um desligado. Isso é uma marcação lá de cima. Mas tem base. Eu quero mandar um recado a Ney Lima. Ney Lima, ele só vem na hora do jogo, porque tem muita gente, né? Eu quero que Ney Lima, meu dia, tenha esse público tá aqui. Quero, Ney Lima, eu vou fazer esse desafio, viu? Vou fazer esse desafio.
Tchau, Natália, até amanhã.
Tchau, um abração a
amanhã
todos.
Amanhã não, depois de amanhã.
Depois de amanhã, viu? Um abração a todos, a nossa amiga Genu, né?
Genu, um abraço, Genu.
Depois da tarde, fica ainda, vai pra gritar aqui com o pessoal.
Não, você vai gritar com o pessoal.
Hoje tem Brasil,
tem o Brasil.
Camarões. Daqui a pouco. Hein? Quer gritar logo? Então vai lá, Natália Arruda.
Vamos lá, vamos
ajudar a galera.
O Brasil, todo mundo, vamos gritar forte. Vou botar o microfone pra você.
Brasil!
É Brasil, não é? Três vezes. É Brasil, não é? Mais força, prefeito! Tá vendo, senhor? Eu duvido Ney Lima fazer isso.
Toma, Ney. A quadrilha de Douglas é dia 12, não é dia 11, não. A quadrilha de Douglas Bombom é dia 12, não é dia 11.
Xuxa brilha.
Você erra, velho, as coisas. Já mandasse um tchau pra mim.
Tchau.
Tchau. E o jogo?
Tchau.
3-0?
2-0. 3-0. Ah, porque Deonema mandou também aqui. Cadê a lista aqui com a relação do pessoal? É daqui a pouco, né? 3-0, Deonema, 2-0, anota aí, viu?
2-0.
E agora, com a deferência. Momentinho, agora chegou. Com deferência toda especial de comidas para gato, Whiskas. Tchau, Doni.
Tchau, Silvio. Um abraço, Eusébio. Um abraço, Natália. Um abraço, Ralf. Um abraço especial a toda a turma que esteve ontem no almoço lá na casa de Dona Nevinha.
É.
Lá na Vila do Pará. Um abraço a todos vocês que nos recepcionaram muito bem. E ao rapaz também que proporcionou esse almoço.
Pois é. José, até amanhã. Até depois de amanhã.
Até a próxima quarta. Silvio, um abraço para todo mundo que estava ouvindo o Rádio Debate.
A seguir, eu e a Márcia Arantes e mais um programa Manhã da Polo. E depois nós teremos ao meio-dia a presença do deputado federal José Augusto Maia no Estúdio 1, eu e o Ney Lima. Voltamos já.
Brasil! Rádio Debate Polo FM.